Muito bem-vinda, Sra. Ministra da Justiça, Sras. Secretárias de Estado. Vamos então iniciar a audição regimental e começava, como habitual, por dar a palavra à Sra. Ministra da Justiça.
Com muito gosto, que estou mais uma vez nesta comissão, neste exercício de prestação de contas, que me é muito grato. E hoje, se me permitem, faria uma pequena introdução que se centra em duas matérias. A primeira, que tem a ver com a inscrição portuguesa no espaço da União e com as obrigações que daí decorrem, e a segunda, que é uma matéria de grande atualidade e que tem a ver com aquilo que no debate, pelo menos no debate externo, está a ser avaliado como a questão das custas e que, para o Ministério da Justiça, é a questão do acesso ao direito e à justiça. Bem, a inscrição de Portugal no espaço da União Europeia impõe-nos um conjunto de vinculações que se traduzem não só em obrigações de legislar, obrigações legiferantes, mas também num conjunto de medidas de adaptação tecnológica, organizativa e institucional. O Governo assumiu, desde o início de funções, uma postura ativa ao nível da intervenção nos órgãos próprios da União, procurando contribuir para soluções que respondam a problemas reais e fazendo valer os seus pontos de vista em defesa do interesse nacional. A agenda europeia em matéria de justiça, pese embora o seu grande impacto no plano interno, é pouco abordada no debate político. Daí que o Governo tenha considerado adequado trazer aqui hoje uma nota síntese das questões mais relevantes da atividade no plano europeu e dos seus desenvolvimentos a nível nacional. É verdade, por razões de todos conhecidas, que uma boa parte das discussões no Conselho JAI, Justiça e Assuntos Internos, se centram em matérias relacionadas com o terrorismo. A cooperação policial e judiciária associadas à prevenção e ao combate a esse fenómeno, a radicalização, os combatentes estrangeiros, os discursos em ódio, em particular em ambientes propícios à rápida propagação e à divulgação instantâneas, como a internet. E neste ambiente, que favorece opções mais orientadas para a segurança, a justiça precisa de um esforço complementar de afirmação. Mas ao lado destas questões associadas ao fenómeno terrorista, houve um tema que foi recorrente na agenda do Conselho JAI em matéria de justiça ao longo do ano. Trata-se do dossiê Procuradoria Europeia, que aqui trago pela relevância que obviamente todos lhe reconhecerão. O dossiê Procuradoria Europeia foi concluído em janeiro do corrente ano com a versão final do regulamento. A Procuradoria Europeia, que como todos se recordam, foi prevista no Tratado de Lisboa e está orientada para a investigação de crimes lesivos dos interesses da União Europeia, vai ser dotada de uma estrutura colegial centralizada e vai ter como correspondentes nos Estados-membros magistrados nacionais que vão exercer em simultâneo funções de magistrados nacionais e de magistrados europeus no quadro da investigação desses crimes. Os trabalhos técnicos foram já considerados encerrados e não havendo unanimidade entre os Estados-membros no que diz respeito ao texto final, vai agora ser dado início ao procedimento de cooperação reforçada. Em novembro último, foi introduzida na agenda do Conselho uma proposta de diretiva em matéria de insolvências e de recuperação de empresas que vai atualizar a Diretiva 212/30/EU. E do memorando justificativo da proposta, eu extratei a passagem que passo a ler e que, do meu ponto de vista, é profundamente impressiva e elucidativa do quadro europeu nesta matéria e das razões que fundamentam a iniciativa. Atualmente, na Europa, metade dos negócios sobrevive em menos de 5 anos. O número de insolvências de empresas aumentou desde que a crise económica atingiu o seu ponto mais alto em 2009 e mantém-se alto, embora a tendência pareça agora estar a ser invertida. Em vários Estados-membros, há uma tendência para conduzir para a liquidação empresas viáveis com problemas financeiros em vez de as reestruturar precocemente. Calcula-se que na União Europeia, todos os anos, 200 mil empresas declarem falência, isto é, 600 por dia, resultando uma perda direta de 1,7 milhões de postos de trabalho todos os anos. Um quarto deste número traduz-se em insolvências transfronteiriças, isto é, envolvem credores e devedores em mais do que um Estado-membro da União Europeia. Esta proposta, que está ainda em início de discussão, visa, por um lado, evitar o chamado fórum shopping, orientando-se para um registro de harmonização mínima e centra-se, essencialmente, na melhoria dos processos de reestruturação e recuperação precoce e prevê, designadamente, ferramentas de aviso, a diminuição dos prazos de exoneração do passivo restante, a votação por classes de credores e deveres específicos de cuidados dos administradores ou gerentes. O Governo, obviamente, acompanha esta iniciativa com o máximo interesse, tanto mais quanto é certo que ela está em linha com o essencial das orientações que subjazem ao programa Capitalizar, integrado no Programa Nacional de Reformas. Mas a par dos processos legislativos que estão ainda em curso nas instituições europeias, eu creio que teria interesse fazer aqui uma nota breve do estado de desenvolvimento normativo ou aplicacional de instrumentos que vigoram já no espaço da União e em Portugal. E começaria pelo acervo de Prüm. Já fui perguntada sobre isto. Este dossiê constitui provavelmente o mais antigo dos pendentes de desenvolvimento a nível nacional. E, obviamente, eu vou falar disto aqui, sem prejuízo da resposta que o Governo dará, pelo meio próprio, às questões que sobre essa matéria nos foram já colocadas pelos senhores deputados aqui pelo Parlamento. De facto, as decisões 2008-615 e 2008-616 são de junho, que são óbvias, são ambas relativas ao aprofundamento da cooperação transfronteiras no domínio da luta contra o terrorismo e contra o crime organizado. E a União Europeia adotou, no âmbito dessas decisões, as disposições do Acordo de Prüm, que lhes é anterior, em matéria de intercâmbio de informações respeitantes a três áreas. Perfis ADN, dados datiloscópicos e informações sobre matrículas de veículos. Mas, em consequência de um princípio de disponibilidade que ficou presente nessas decisões, a transposição dessas diretivas implicou, para além da componente normativa, a criação de condições tecnológicas para assegurar o acesso direto à informação por parte de todas as entidades autorizadas, independentemente do Estado da União em que elas se encontrassem. A transmissão, portanto, nós temos este processo, eu diria que se iniciou em 2010, do ponto de vista das necessidades de implementação, e a transmissão dos perfis ADN está operacionalizada desde 2011. Neste momento, está em processo legislativo o diploma que procede à adaptação ao ordenamento jurídico interno, habilitando legalmente a troca de dados datiloscópicos entre Portugal e os restantes Estados-membros da União Europeia. Na componente tecnológica e nesta parte dos dados datiloscópicos, o sistema está a funcionar em Portugal, tendo sido realizados testes de conectividade com a Áustria e a avaliação feita pelos peritos da União Europeia foi muito positiva. Por outro lado, o diploma que procede à adaptação no ordenamento jurídico interno, habilitando a troca de informações em matéria de registro de veículos entre Portugal e os Estados-membros da União, isto para efeitos de repressão do terrorismo, foi já aprovado em Conselho de Ministros. O acesso ao sistema é o CARIS, European Car and Driving License Information System, que suporta esta troca de informações, está em fase final de implementação. Em outubro passado, aliás, o EUCARIS está neste momento a ser avaliado aqui em Portugal pela União Europeia. Em outubro passado, realizou-se no Instituto, no IRN, um workshop com peritos da União Europeia e os testes de conectividade estão neste momento a decorrer em conformidade com o previsto. A nossa previsão é que o pacote Prüm na componente legislativa esteja finalizado em março de 2017. Mas em matéria da Acervo Prüm, de que tanto se falou, é importante sinalizar o seguinte, é que Portugal assegurou sempre, repito, plenamente o cumprimento das suas obrigações em matéria de troca de informações através dos mecanismos normais de cooperação policial internacional e de cooperação judiciária internacional, designadamente através da Europol. A cooperação internacional em sede de troca de informações de dados datiloscópicos é assegurada em regime 24/7 e a Polícia Judiciária dispõe de 2 peritos de identificação judiciária em permanência neste regime. Todos os pedidos, todos recebidos, foram respondidos, independentemente de não existir este mecanismo de funcionamento de resposta automática. Numa segunda linha, eu queria sinalizar aqui a transposição da Diretiva 214/41 do Parlamento e do Conselho, que aprovou a Decisão Europeia de Investigação. E trata-se, de facto, de um grande instrumento em matéria de cooperação judiciária. Esta diretiva adota um sistema global destinado a substituir no espaço da União e a partir de maio do corrente ano todos, mas todos os instrumentos de cooperação judiciária penal. Eu falo dos MDEs, falo do auxílio judiciário, falo das transferências, todos os instrumentos. Abrangendo a generalidade dos meios de obtenção de prova, com prazos de execução e motivos de recusa relativamente restritos. A transposição desta diretiva está já em processo legislativo. Está pendente de transposição, com prazos reportados a maio de 2018, a Diretiva 2016-680, que integra o chamado pacote de proteção de dados, que tem por objetivo o tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações criminais. A partir de julho deste ano, 2017, passa a ser aplicável, está já em vigor, mas passa a ser aplicável, o Regulamento 2015-2421 do Parlamento e do Conselho, que tem por objeto o processo europeu para ações de pequeno montante e o procedimento europeu de injunções de pagamento, alterando 2 regulamentos existentes. No âmbito deste ano civil, em janeiro, verificou-se também o início da aplicação de um outro regulamento, o 655/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um procedimento de decisão europeia de arresto de contas bancárias para facilitar a cobrança transfronteiriça de créditos em matéria civil e comercial. O início da aplicação destes regulamentos pressupõe processos aturados de trocas de informação com a Comissão e, na maior parte das vezes, intervenções tecnológicas com vista, nomeadamente, à normalização e automatização de procedimentos. Como sabem, aguarda-se agora o início da vigência do acordo que cria o Tribunal Unificado de Patentes, que deveria ter entrado em vigor em outubro de 2016, uma vez que tanto a Alemanha como o Reino Unido anunciaram já a intenção de ratificação. Como é do conhecimento dos seus deputados, o sistema do Tribunal vai contar com uma divisão local e com um centro de mediação e arbitragem de patentes em Portugal. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu limitei-me ao que de mais relevante poderia sinalizar no âmbito europeu. Há instrumentos concluídos e há trabalhos em curso noutras matérias. Eu recordo aqui o regulamento respeitante às parcerias registadas e aos regimes matrimoniais e os trabalhos em curso no quadro da revisão do regime de responsabilidades parentais no âmbito do regulamento Bruxelas II. Permitir-me-ão agora uma palavra breve sobre o debate em torno das custas judiciais, matéria em que parece haver consenso parlamentar sobre a necessidade de intervenção. E fazendo, começarei por sublinhar que a questão do acesso ao direito e à justiça, nas suas múltiplas dimensões, proximidade, informação e consulta jurídica, patrocínio judiciário, custas, apoio às vítimas, tem constituído uma preocupação constante na ação deste Governo, que para além da intervenção em matéria de mapa judiciário e de intervenções em matéria do Estatuto das Vítimas e da Proteção das Vítimas, definiu, com a ordem dos advogados, os termos de uma reflexão em torno dos demais segmentos a que eu aqui aludi. O processo eleitoral recente na ordem, associado a dificuldades pessoais momentâneas da pessoa escolhida para liderar esta reflexão, retardaram um pouco o início formal dos trabalhos, que, na perspectiva do Governo, devem decorrer sobre a égide do Ministério da Justiça e envolver não apenas o Ministério da Justiça e as organizações da área da Justiça, mas também as estruturas do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com responsabilidades legais na atribuição do apoio judiciário. A questão do acesso ao direito e aos tribunais é matéria do âmago dos direitos fundamentais, pelo que se trata em rigor de identificar um padrão que respeite os parâmetros da Constituição. É disso que se trata. E a equação perante a qual somos colocados consiste em saber como caminhar para um sistema que seja, a um tempo, justo, equitativo, eficiente, acessível e sustentável. O Ministério da Justiça não reduz esta análise ao problema das custas, porque considera que o objetivo de alcançar uma melhoria significativa do acesso ao direito e aos tribunais implica uma perspectiva suficientemente compreensiva e abrangente que inclua informação relevante em matéria de proteção jurídica nas suas diferentes valências, nomeadamente a consulta jurídica, tal como ela hoje está implementada e está a ser praticada, a reflexão em torno das compensações que são devidas aos profissionais forenses e os entraves que ainda subsistem à plena efetivação do direito do acesso aos tribunais. Entendemos, por isso, que deve, antes de mais, proceder-se à identificação dos constrangimentos existentes em ordem à posterior apresentação de propostas de superação. E porque, embora as questões financeiras não possam ser determinantes, quando está em causa o perímetro de realização de direitos fundamentais, é necessário equacionar adequadamente o modo de financiamento do sistema num ambiente em que as receitas gerais e as receitas relativas a custas processuais se retraem e, concomitantemente, aumentam os encargos inerentes ao apoio judiciário. Porque, de facto, é que a receita líquida das custas processuais tem diminuído. Menos 8,3 milhões de 2014 para 2015, menos 5,1 milhões de 2015 para 2016. O apoio judiciário consumiu 79% da receita líquida de 2015 e cerca de 85% da receita líquida de 2016. As políticas públicas de justiça, entendidas como meio de acesso ao direito e aos tribunais, envolvem, do nosso ponto de vista, a conjugação de variáveis múltiplas, de cuja ponderação deve resultar a melhoria global da qualidade dos serviços prestados pelo sistema, num quadro de sustentabilidade económica, o único suscetível de assegurar a efetividade dessas políticas no médio e no longo prazo. A título meramente exemplificativo, refira-se que em 2016 as receitas de custas judiciais se cifraram em 70,4 milhões. No mesmo ano, o Estado despendeu 59,4 milhões de apoio judiciário. Vai ser seguramente necessário garantir o acesso ao direito e aos tribunais a quem disso precisa e se encontra excluído do apoio. Quanto a isto, não temos dúvidas. Seguramente, isto vai exigir exercícios prospectivos de alteração do universo de beneficiários do apoio judiciário. Mas vai ser necessário analisar o sistema no seu conjunto e identificar os equilíbrios que permitam uma repartição mais justa dos benefícios, assim como também identificar fontes alternativas de financiamento. E é por tudo isso, e é isso que o Ministério Público pretende fazer no grupo de trabalho que criou. Senhores deputados, muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Ministra da Justiça. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra da Justiça, Sras. Secretárias de Estado. Cumprimento todas. E começaria por uma questão que eu não tinha previsto colocar à Sra. Ministra, mas como colocou o enfoque na sua intervenção, na primeira parte da sua intervenção, na questão da harmonização entre o nosso ordenamento jurídico e aquilo que resulta das exigências europeias, e disse aqui que falou daquilo que mais relevante tinha para dizer sobre a matéria, ficámos a saber que, para a Sra. Ministra, é essa a conclusão que podemos tirar, não é relevante a transposição da diretiva relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Trata-se de uma diretiva que mereceu já um voto transversal no Parlamento através de um projeto de resolução que o PSD apresentou, e a verdade é que até ao momento nada foi feito relativamente a esta questão, e a Sra. Ministra também não falou da questão do branqueamento, e queria colocar-lhe, para começar, queria pedir-lhe para dizer algo sobre isto. Depois, eu falaria muito cirurgicamente de quatro temas com respostas e perguntas diretas, e depois terminarei com outros dois temas sobre os quais farei algumas observações e também algumas interrogações. O primeiro tema é este: o que é que está o Governo a pensar fazer para pôr a justiça fiscal e administrativa a funcionar devidamente? O segundo tema, ou se quiser, a segunda pergunta, é esta: em que ponto de situação estão os estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público? Terceira pergunta: dívidas das prisões. Em outubro de 2016, o diretor-geral dos serviços prisionais disse que as prisões deviam 32 milhões de euros a fornecedores. A Sra. Ministra veio aqui dizer em novembro que a dívida era de 6,9 milhões. Pergunto-lhe qual é a dívida em 15 de fevereiro de 2017. Quarta questão: redução das custas judiciais. A Sra. Ministra acabou por abordar este tema e deu-me ideia que faz condicionar, que o Governo faz condicionar uma eventual redução das custas a uma poupança no sistema do acesso ao direito e do apoio judiciário. Mas não descartou a possibilidade de tornar efetiva essa redução, que, como sabe, vai estar em discussão amanhã aqui através de 7 projetos de resolução. Mas se é assim, Sra. Ministra, se o Governo equaciona verdadeiramente essa questão, faço-lhe uma pergunta: porque é que no Orçamento de Estado não admitiu, desde logo, reduzir o valor da unidade de conta? Era uma forma de reduzir as custas judiciais. Não sei se o Governo, na altura, não equacionava essa possibilidade e se a preocupação surgiu apenas agora. Finalmente, e aquilo que me parece muito relevante, porque as coisas não estão nem tratadas, nem fechadas, e não sei se estão a ser devidamente monitorizadas pelo Governo, e estas são os dois conjuntos de questões que lhe queria colocar. A primeira tem a ver com a proclamada abertura dos tribunais e com a afetação de funcionários municipais destacados para esses tribunais. Eu, sinceramente, não sei se já há algum funcionário municipal a trabalhar em algum tribunal reaberto. Tentei saber isso e percebi que, pelo menos em 2 ou 3, as coisas não aconteciam assim. Havia oficiais de justiça que estavam a prestar serviços. Mas a verdade é que o Ministério da Justiça, através do Instituto de Gestão Financeira, pediu a identificação de todos os funcionários que teriam direito às passwords para acesso aos sítios, o que dava a ideia de que o Governo estava a permitir que estes funcionários municipais tivessem acesso a processos que estarão em segredo de justiça, ou mesmo não estando, que teriam acesso a processos de que eles não podiam garantir o sigilo profissional, porque não estão em condições de obedecer a essa regra. Mas depois, a Sra. Ministra, penso que já veio recuar e recentemente confirmou aquilo que já tinha dito numa entrevista ao Expresso em maio de 2016, que estes funcionários são meros assistentes, e cito, para abrir e fechar portas. A questão é esta. Afinal, o Governo vai ou não vai contar com funcionários municipais para coadjuvar oficiais de justiça nestes novos tribunais? Em caso afirmativo, estes funcionários têm ou não têm acesso à Secretaria? Se têm acesso à Secretaria, o que é que o Governo está a pensar fazer? Põe-lhes uma venda nos olhos para não olharem para o computador do colega do lado, para o ecrã do computador? Andam a vigiá-los para saber se eles andam a espreitar para os processos que estão nas prateleiras ou nas secretárias dos colegas, nomeadamente os processos de crime que, como sabe, Sr. Ministro, são tramitados em papel? E já agora, para que é que serve um funcionário só para abrir e fechar portas? Eu não sei se isto não é uma desqualificação da própria pessoa. Não é um desperdício e não é talvez aquilo que o Ministério da Justiça não deve fazer, violando um princípio que é muito relevante no direito laboral, que é o princípio do dever da ocupação efetiva das pessoas. Depois de abrir e fechar as portas, o que é que vai fazer este funcionário? E como estes tribunais funcionam apenas com o oficial de justiça, quando o oficial de justiça estiver de férias, quem é que está dentro do tribunal para assegurar o funcionamento normal das coisas? E depois, Sra. Ministra, para que serve uma pessoa que está atrás de um balcão para dar informações ao cidadão que lá vai para se informar, quando a pessoa não tem informações para prestar porque não tem acesso a processos? E se esses funcionários são assim tão úteis e necessários, faço-lhe uma pergunta provocatória. Porquê é que o Governo não aproveita também os funcionários dos outros municípios para não os colocar nos tribunais, não são nos reabertos, não aqueles que já existem? Já agora, vamos ser coerentes e vamos uniformizar procedimentos. Ou não será assim? Sr. Ministro, tudo isto para dizer o seguinte. O Governo não esperou por condições de funcionamento de verdadeiros tribunais. Ensaiou uns simulacros, uns desdobramentos, umas casinhas da justiça. Não leva mal que eu diga isto, porque é o que se ouve. Mas é talvez uma ideia de Portugal dos pequeninos judiciário. Parece que é isso que acontece. Eu sei que as eleições estão aí à porta. Mas os eleitores não devem ser subestimados pelo Governo, que, na nossa ótica, foi medroso, foi calculista, foi teatral, até encenou, e acho que fez uma reforma envergonhada, porque fingiu que abria sem abrir, fingiu que reformava sem reformar e fingiu que servia à população sem servir à população. A isto chama-se expedientes panfletários. E desculpe que lhe diga, Sra. Ministra, tribunais, e não paro de dizer isto, porque é também isto que eu ouço. E a Sra. Ministra também já ouviu ou também já leu, ou a Sra. Secretária de Estado. Tribunais sem juízes, tribunais sem Ministério Público, tribunais sem funcionários, tribunais sem processos. E já agora, tribunais sem veículos para transportar os juízes que estão afetos às comarcas principais para os transportar até aos juízes de proximidade. Só servem para uma coisa. E não leva mal que eu diga isto. São edifícios que têm na sua fachada principal apenas idealmente projetada uma mensagem, que é esta: vota PS. Não leva mal que lhe diga isso, Sr. Ministro. Porque as coisas ou são ou não são. O Governo desqualificou, e nunca se falou disto, desqualificou 9 tribunais. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque havia 9 tribunais neste país que tinham um regime, uma natureza específica, diferenciada das outras secções de proximidade. Eram os tribunais de proximidade, ou secções de proximidade, com natureza excepcional, em que preferencialmente deveriam ser feitos todos os julgamentos de competência genérica de todas as áreas, civil, criminal e de menores. Pois o que é que o Governo fez? Desqualificou-os porque tornou-os apenas secções de proximidade, obrigando a que nesses tribunais apenas se fizessem julgamentos de tribunal de processos de crime em tribunal singular, afastando todos os outros. E já há presidentes de Câmara que estão dispostos, e acho que até já o disseram, o Sr. Ministro poderá confirmar, que para terem um tribunalzinho destes, preferem não ter nada. Preferem que o Ministério abdique do edifício, que lhes entregue o edifício que precisam deles para outras coisas, e que não querem ter tribunal nenhum, ou um simulacro de tribunal. Isto para dizer também, e é a segunda ordem de questões, e com isto termino, Sra. Ministra, eu penso que o Governo anda a fazer o balanço do funcionamento destes tribunais reabertos, destes juízes de proximidade. A Sra. Secretária de Estado tem ido a alguns sítios. Eu não espero que digam aqui outra coisa que não seja que as coisas estão a correr bem. Eu acho que o inverso seria um reconhecimento de um falhanço que o Governo não está habituado, pelo menos em termos genéricos, não está habituado a assumir, porque estas coisas também precisam de alguma humildade para serem assumidas. E agora o que eu pergunto à Sra. Ministra é o seguinte. Acha que os utentes da Justiça se sentem ou não sentem frustrados e iludidos com aquilo que se passou? Acha que não? Quantos julgamentos já se fizeram nos tribunais reabertos? Dirá a Sra. Ministra, ainda não houve tempo. É verdade. Mas então pergunto-lhe outra coisa. Quantos julgamentos já estão marcados nos tribunais reabertos? Sra. Ministra, olha, ontem soube, por exemplo, em Fornos de Algodres, sabe quantos são marcados? Nenhum. Na Meda, um grande êxito do Governo, foram 4. Já estão marcados 4. No Sabugal, nenhum. O Sabugal não é, é verdade, um tribunal reaberto, mas é um tribunal que é uma secção de proximidade em que não há um julgamento marcado. Há aqui qualquer coisa que tem que ser feito. Mas, Sra. Ministra, que serviço de justiça está a ser assegurado nestes espaços? Se daqui a algum tempo o Governo verificar que nestes tribunais não há movimentação processual bastante, o que é que fará? Vai encerrar os tribunais, como disse a Sra. Ministra. Lembra-se que numa entrevista ao Expresso, de maio de 2016, disse que se houver situações, e penso não haverá, é uma questão de fé, de crença, que não haverá, pouca movimentação processual, podemos fechar tribunais e que reabrimos agora. Mas duvido, diz a Sra. Ministra. Então, Sra. Ministra, mas tem ou não tem a noção de que foi precisamente porque não havia suficiente ou bastante movimentação processual que estes tribunais fecharam? Tem alguma dúvida disso? Não tem. Então, mas que milagre ou que passe de mágica está a pensar agora a Sra. Ministra ou o Governo que espero que aconteça para que, com menos competências, os tribunais tenham mais movimentação processual? Mas que milagre é este? O Sr. Ministro vai manter tribunais abertos que têm 20 julgamentos ao fim do ano? Ou 30 julgamentos? Responda diretamente a isso, Sr. Ministro, porque as pessoas querem saber disto. Os senhores presidentes de Câmara que elogiaram o trabalho do Governo, depressa o criticam ferozmente. E aquilo que é inquietante é porque é que, por que razão não estudou ou não mediu a Sra. Ministra as pendências antes de reabrir e só depois decidia? Fez o contrário. Primeiro reabriu, ver como é que vai agora funcionar e depois logo se vê se fez ou se não fez. De quanto tempo precisa para fazer essa medição? Pergunto-lhe. Deixe-me adivinhar. Depois das autárquicas, já terá ou não terá resposta para esta questão? Eu não queria perguntar-lhe mais nada, Senhora Ministra, mas queria que agora, nas suas respostas, colocasse o enfoque nesta questão da reabertura dos tribunais e naquilo que vai fazer a seguir. Porque é isso que as pessoas pretendem que o Governo diga. A Senhora Ministra vai-me dizer que ainda está a monitorizar, ainda está a estudar e que depois verá, mas o depois é quando? E verdadeiramente a questão é esta: admite ou não admite encerrar tribunais que hoje foram reabertos e que têm menos competências, menos processos, menos funcionalidades do que tinham há um ou dois anos atrás? É isto que as pessoas querem saber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Ministro, pretende responder de imediato ou esperar pelas
restantes? O modelo é a resposta imediata, não é? Quer dizer, obviamente as regras regimentais não são comigo, mas a experiência... Quer dizer, eu não tenho muitas... Das poucas vezes que venho aqui era assim. Senhor Deputado, eu agradeço as suas perguntas porque seguramente me vão permitir clarificar alguns equívocos que me parecem resultar do seu discurso. E a primeira coisa que eu lhe diria é que fico folgo em saber que, afinal, do ponto de vista do Sr. Deputado, do seu grupo parlamentar, o que fazia sentido era ter estes tribunais, ter mantido estes tribunais todos abertos. A primeira crítica que me fez foi que estes tribunais não estavam a funcionar em pleno, ou seja, que eram microtribunais, eram microespaços, não é? Onde se realizavam algumas diligências. E eu devo dizer o seguinte, começou assim, o seu discurso começa assim. Sr. Deputado, há aqui uma questão que é uma questão de princípio para nós e para este Governo e que se prende com o direito de acesso à justiça e aos tribunais por parte das populações, sobretudo as populações mais envelhecidas e territórios interiores. Porque estes tribunais que foram encerrados são tribunais do interior, tribunais com dificuldades de acesso, tribunais em que, cujas populações têm dificuldades de acesso às centralidades que foram criadas e que por isso ficaram privadas do acesso à justiça. De onde, para o Governo, aquilo que está aqui em causa é uma questão de princípio, tal como os senhores estão a defendê-la relativamente às custas judiciais. Nós defendemos que a proximidade é uma condição de acesso e, portanto, como tal, consideramos que uma das medidas que era necessário tomar para assegurar essa proximidade era reabrir esses tribunais, independentemente da avaliação que a seguir se faça e que estamos a fazer sobre a atividade destes tribunais. Mas o senhor deputado colocou várias outras questões associadas a isso. Disse-nos que nós tínhamos reaberto tribunais onde não está a acontecer nada, que era preciso que se fizesse uma avaliação do que está a acontecer. O senhor deputado recorda-se que este diploma entrou em vigor no dia 1 de janeiro e que os tribunais reabriram no dia 4 de janeiro. Nós estamos aqui a converter esta conversa no dia 15 de fevereiro, o que significa que estamos a um mês e meio do início de coisas dos tribunais. Mas mais, o senhor deputado sabe, porque a lei passou por aqui, que não houve transferências de processos. E o senhor deputado sabe também que a lei manteve a possibilidade de se realizarem nesses espaços todos os atos que os senhores magistrados entenderem que se devem realizar. Ou seja, não há nenhum recuo relativamente à posição anterior, a lei manteve integralmente a norma, o senhor deputado leu-a seguramente, que prevê a possibilidade dos magistrados realizarem nestes espaços todos os atos. Diz-me, mas são tribunais que não têm magistrados privativos, nem dos judiciais, nem do Ministério Público. O senhor deputado, eu penso até que a sua posição original é advogado. Sempre conheceu as comarcas agregadas, sempre conheceu uma realidade que é secular no sistema judiciário, em que há comarcas que, pelo volume processual que têm, não têm magistrados privativos e que são servidas por um magistrado que faz justamente o serviço de mais do que uma comarca. E neste modelo, nesta lógica em que nós consideramos, e porque nós temos a noção do volume processual destas comarcas, embora a seguir ao crash de 2014 não haja de facto informação, nós temos, portanto, que obviamente a informação desse período ficou perdida, não é? Mas nós temos claramente a noção de qual era o volume processual destas comarcas anteriormente. Nós não avançamos para isto temerariamente ou... Não, nós sabíamos. Nós temos noção que são comarcas que têm pequeno, reduzido volume processual. São comarcas que andam na ordem dos 200-250 entradas anuais. Mas aquilo que nós consideramos foi que as pessoas que eram servidas por essas comarcas tinham o direito a que lá se deslocasse periodicamente um magistrado judicial e um magistrado do Ministério Público para realizar os atos judiciais que correspondam aos processos que lhes dizem respeito. Pronto, e é isso que está de facto a acontecer neste momento. Se me perguntar quantos julgamentos foram realizados, eu digo-lhe, já foram realizados 41 julgamentos neste período. Do total, foram realizados 41 julgamentos. Mas para além dos julgamentos criminais, mas podem ser, porque o senhor, obviamente, com o senhor deputado, estou a falar obviamente com alguém que sabe seguramente mais da matéria civil do que eu, relativamente à matéria civil, como sabe, as testemunhas de fora da comarca são ouvidas por videoconferência, sendo que neste momento a alteração que foi feita, que o senhor deputado também conhece, compreende uma noção de comarca associada ao município, portanto as testemunhas fora do município são ouvidas por videoconferência. Não é? Mas, por outro lado, se o juiz do processo assim o entender, pode deslocar-se a esses locais e fazer lá efetivamente os julgamentos. Portanto, não vale a pena criarmos questões onde elas não existem. Nós podemos criticar o modelo, podemos... O senhor deputado pode aceitar... Agora, a verdade é que nestes sítios, neste momento, estão a ser praticados atos judiciais, foram realizados 40 julgamentos e eu tenho aqui o número relativamente aos outros atos que já foram praticados nestes sítios e posso dizer quais são. Uma vez que já esperava. Foram realizados 41 julgamentos, com 374 intervenientes, foram realizadas 216 diligências e foram praticados, atendidas 4.129 pessoas por atendimento direto, atendimento presencial nestes lugares. Dizer que isto é irrelevante num espaço de um mês e meio, ao Sr. Deputado, é um bocado... Ao Sr. Deputado... Eu não sei. O Sr. Deputado sabe que é para o registro criminal?
São estudos do Ministério, está publicado.
O Sr. Deputado, não por estas comarcas. Não por estas comarcas. Os estudos que nós temos do registro criminal cingem-se à situação da comarca de Lisboa Oeste, Tribunal de Sintra, tal Tribunal Mais. Não por estas comarcas, Sr. Deputado. O que está a dizer não tem nenhuma fundamentação. Vai-me perdoar. Agora, falou-me de uma outra questão, e eu peço-lhe só que me deixe acabar. Falou de uma outra questão, que é a questão dos oficiais de justiça. E vamos ao histórico disto. Desde logo, há do meu ponto de vista um princípio segundo o qual os oficiais de justiça são uma categoria profissional diferenciada, uma carreira especializada da administração pública, que vocacionada para a prática de atos que são atos quase por delegação de um magistrado. E, portanto, são atos que exigem especialização, que são atos com alguma complexidade e que exigem formação de certa natureza. Mas como o senhor deputado sabe, sempre existiram nos tribunais e vão continuar a existir pessoal administrativo que exerce outras tarefas e mais. Eu diria até que tendencialmente isto vai acontecer cada vez mais, porque há atos que não fazem o mínimo sentido hoje que sejam praticados por oficiais de justiça pela sua diferenciação. Quer dizer, quem faz a envelopagem, quem tira fotocópias, são atos meramente administrativos, Sr. Deputado. E, portanto, relativamente a certas categorias de atos, é normal, é legítimo que sejam praticados por pessoas que não têm o nível de diferenciação que tem um oficial de justiça. Aliás, todas as indicações, quer a nível europeu, não sei se viu o livro branco do Greffier Européen, aponta justamente para uma maior especialização dos oficiais de justiça e para uma maior diferenciação e justamente para o recrutamento de pessoal administrativo indiferenciado para a realização das tarefas menores. E, portanto, foi essa lógica que presidiu isso. Mas mais, há aqui um outro argumento que é um argumento histórico importante. Como se recordam, relativamente ao mapa judiciário, eu tive sempre o cuidado E por isso é que os afloramentos de que houve alguma intenção que teve a ver com eleições, do meu ponto de vista, são profundamente injustos. Eu, desde o primeiro minuto que vim a esta casa, falei das propostas que tinha em matéria de mapa judiciário. Falei aqui aos senhores, apresentei o mapa, falei aos senhores deputados do calendário possível, expliquei-lhes uma altura os atrasos que tinha havido e sempre lhes dei conhecimento do que estava a acontecer relativamente ao mapa. Portanto, dizer aquilo que o senhor deputado não disse, mas deixou nas entrelinhas, o senhor deputado, não é justo. Mas, relativamente à questão dos oficiais de justiça, como se recordam, e foi também aqui discutido nesta sala, logo no início, nós tínhamos duas dificuldades do ponto de vista material, associada justamente à falta do oficial de justiça, que todos reconhecíamos, e à falta de magistrados, em particular de magistrados do Ministério Público. Nós tínhamos conseguido, obviamente, abrir o concurso para o Ministério Público, mas não se forma magistrado do Ministério Público em dois dias. Mas, nesse ano, no ano 2016, não foi possível desbloquear o ingresso de oficiais de justiça. E, portanto, tínhamos essa dificuldade. E eu, na altura, aquilo que disse foi, eu reconheço essa dificuldade, porque há uma coisa que o Governo tem, há uma coisa que eu devo afirmar aqui. Eu sempre reconheci as dificuldades que existiam, sempre tive a humildade de as reconhecer e de as partilhar com os senhores. Portanto, eu, na altura, disse aqui que iríamos ter essa dificuldade. E aquilo que disse foi, contava com a compreensão dos seus oficiais de justiça, com quem, aliás, abordei o problema para enfrentarem mais este sacrifício. E nessa altura, o comentário que existiu foi, mas como é que vai ser? Põe um oficial de justiça num tribunal e se, até apareciam hipóteses mirabolantes, se ele por acaso sair para ir ao café, se sair para satisfazer necessidades essenciais, como é que acontece? Fecha-se a porta. E, portanto, recorda-se todo esse processo. E, portanto, foi nesse momento que, na impossibilidade de encontrar, ao nível da administração central, outras pessoas que em regime de mobilidade pudessem ir fazer o apoio administrativo, foram então identificadas pessoas das autarquias que foram fazer o apoio administrativo. Neste momento, há pessoas das autarquias em apoio administrativo em 10 destes tribunais, 10 destes juízes. E fala-se muito aqui das questões associadas ao segredo, mas eu acho que estão todos a esquecer que nestes espaços, aliás, diz-se uma coisa e isso é o contrário, nestes espaços realizam-se julgamentos criminais que são públicos, o que significa que no que diz respeito àquilo que é a atividade pública, a atividade normal do tribunal, não há problemas relativamente ao segredo. Estes senhores acedem à informação nos mesmos termos, em qualquer circunstante, ou qualquer pessoa, qualquer morador da aldeia ou da vila onde os factos se passam, assiste, vai ao tribunal e assiste. Não há, de facto, segredo. O segredo aqui acabou. E, portanto, não há nenhuma razão para colocarmos essa questão como sendo a questão central que inibe isto. Mas, em qualquer caso, se se recordam também, na altura em que esta questão se disputou, o Sindicato dos Oficiais de Justiça, penso eu, dos funcionários judiciais, disse que o Governo não tinha tido necessidade de avançar tão rapidamente, na medida em que o Orçamento do Estado previa a contratação de 400 oficiais de justiça e que em 15 dias se conseguia ter disponíveis pessoas para assegurar esse serviço. Ora bem, o facto é que o concurso foi aberto agora, que não vão ser 15 dias para assegurar esse serviço e que seguramente haverá ainda dificuldades associadas à realização desse concurso. Não é? E, portanto, este mecanismo que o Governo utilizou é um mecanismo que, do nosso ponto de vista, se compagina perfeitamente com a natureza das funções que estas pessoas estão a desempenhar e que não põe em causa nenhum segredo, nem nenhuma área de reserva, eu digo, quando digo aqui reserva em sentido material, da atividade dos senhores oficiais de justiça. Isto relativamente à questão que o senhor deputado falou-me também da questão do ISFES. Não me esqueço que disse, mas o ISFES a certa altura pediu permissões para acesso. A verdade histórica é esta. Há um senhor juiz-presidente que pediu a ISFES permissões de acesso para todas as pessoas que iam trabalhar no tribunal reativado. E o ISFES, em função disso, mandou perguntar ao Ministério se devia dar as permissões, mas simultaneamente perguntou às outras comarcas quem é que queria permissões. E o Ministério imediatamente disse, não há permissões. E não houve permissões. Sr. Deputado, se acompanhou a história, sabe que não houve efetivamente permissões de acesso ao sítio relativamente a essas pessoas. E, portanto, penso que neste momento não há nenhuma razão para recear. Né? E mais, em princípio, também, esta permanência destas pessoas é temporária. Pronto, é temporária, até está resolvida a questão do concurso de ingresso destes 400 oficiais de justiça, cujo anúncio de abertura já foi feito e que, portanto, está a decorrer. As populações não estão frustradas. A senhora Secretária de Estado tem ido a todos os tribunais. As populações, de facto, não estão frustradas, pelo contrário, estão felizes. Os seus deputados deviam estar felizes por isso. E os autarcas com quem falamos também não estão frustrados. Pelo contrário, os autarcas com quem nós contactamos, de todos os partidos, têm estado connosco nos espaços que estão agora reativados e, embora digam que gostavam que houvesse mais, têm-nos transmitido o reconhecimento pelo passo que já foi dado. O Sr. Deputado falou-me também da questão do branqueamento de capitais. Vamos agora, vou fazer isto de trás para a frente. Falou-nos da redução, falou da questão das custas e perguntou-nos, no fundo a pergunta que coloca é porque é que na altura do orçamento o Governo não equacionou a redução do valor das unidades de conta. Não, o Governo de facto nessa altura não equacionou, Sr. Deputado, não equacionou como não equaciona agora. E eu explico porquê. Porque a ideia do Governo é aquela que eu aqui transmiti, é que esta análise deve ser uma análise global, Sr. Deputado. É uma análise global que tenha em conta as várias componentes do sistema e os vários modelos possíveis do seu financiamento. Nós estamos de acordo com uma questão que é uma questão de princípio, que é de que, estando em causa a matéria de direitos fundamentais, é preciso depois ir discutir e procurar resolver as questões do financiamento. Mas elas têm que ser resolvidas, como o Sr. Deputado sabe, e têm que ser analisadas. E, portanto, nesta lógica, é preciso um equilíbrio global interno do sistema que permita, eventualmente, estabelecer aqui pontos e estabelecer aqui espaços que, de alguma maneira, criem uma convergência que possibilite, efetivamente, uma resposta, seja uma resposta coerente e uma resposta sustentável de todo o sistema. Depois, colocou uma questão das dívidas dos prisionais. A questão das dívidas dos prisionais não se coloca hoje nos termos em que, eu tenho aqui os dados, final de janeiro, não há pagamento sem atraso no sentido que não há dívida há mais de 30 dias, mais de 90 dias, perdão. Há contas por pagar no montante de 3,8 milhões. Mas não há pagamentos em atraso, no sentido de pagamentos em atraso. Pronto, é essa a realidade que nós temos hoje. Pronto, é essa a realidade que nós temos hoje. E é essa a indicação que me dão os serviços prisionais, pese embora todas as distorções de nariz que possa haver aí desse lado. Essa é a indicação que eu tenho dos serviços e, portanto, não darei outra. Há defetivamente. Pronto, mas a questão do déficit é outra questão. Não estamos aqui a falar da dívida. Pronto, a indicação que eu tenho é, neste momento, há contas por pagar no montante de 3,8 milhões. Em final de janeiro, não havia pagamento sem atraso, no sentido que não há dívida há mais de 90 dias. É esta a informação que é dada pelos serviços, esta a informação em que eu confio e esta a informação que eu transmito aqui ao Parlamento. Situação dos estatutos. Como os senhores sabem... Como os senhores deputados sabem, havia dois grupos de trabalho que estavam encarregues de trabalhar, de elaborar a adaptação dos estatutos e, de facto, essa é uma matéria de urgência, uma vez que há uma articulação entre os estatutos, a organização judiciária e o Código de Processo Civil. E já agora queria aqui, aproveito a ocasião para informar que ainda este ano nós vamos criar uma estrutura de monitorização, de avaliação da reforma do Código de Processo Civil. Acho que as reformas devem ser monitorizadas no seu alcance e nos seus efeitos. Nós fazemos várias reformas, mas depois temos menos tempo, e eu sei que é um bocadinho a voragem dos dias que nos impede de o fazer, mas eu acho que temos condições para o fazer e que devemos fazê-lo. Mas relativamente aos estatutos, que foi a questão que me colocou, eu recebi ontem do Sr. Presidente da Comissão que teve a fazer a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais o projeto final. a proposta final. Já tinha recebido antes a proposta dos estatutos relativamente ao Ministério Público e, portanto, neste momento, aquilo que se trata, no mês de março, nós faremos o trabalho de avaliação das propostas e de compatibilização entre os dois estatutos, uma vez que, considerando o paralelismo, há normas que devem eventualmente fazer espelho e constar dos dois. Portanto, a Helena depois fala sobre isso. Depois, eu vou deixar a justiça fiscal para si, mas falaria do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O senhor deputado, eu assumo com toda, e tenho sempre assumido publicamente a responsabilidade relativamente à questão da transposição da diretiva de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Assumi sempre em todos os espaços. E mais do que isso, já até apareci nos jornais com umas setas a dizer que era... Mas, se os senhores deputados se recordam, em 2014 e 2015, houve dois despachos do Ministério das Finanças, era Finanças e... era um despacho conjunto, do Ministério das Finanças e do outro Ministro, que criou no Ministério das Finanças, sob a dependência do GPAR, uma estrutura responsável pela transposição desta diretiva. E essa estrutura, que é uma estrutura multidisciplinar, que envolve pessoas de vários segmentos, do GAFI, da administração interna, da polícia judiciária, é a estrutura que tem estado a trabalhar nisso. O Ministério da Justiça tem a seu cargo uma componente dessa transposição, e que é a questão do registro beneficiário efetivo. Pronto. E o registro beneficiário efetivo está, de facto, tem estado muito avançado e vai entrar em processo legislativo. Mas há aqui um conjunto vasto que não tem a ver com a justiça. Como conhece, o senhor deputado conhece a diretiva e sabe que há aqui questões múltiplas, desde as medidas restritivas, passando por outros assuntos, que não estão alocadas à justiça. Portanto, esta é uma diretiva muito ampla e que tem várias matérias. Eu, Ministro da Justiça, não me importo de assumir o odioso, mas devo dizer que o trabalho de transposição, ou seja, que o Governo manteve a mesma estrutura de acompanhamento da transposição e que, portanto, o Estado, não houve da minha parte nenhuma intenção de desvalorizar esta matéria, pelo contrário, mas a questão coloca-se nestes termos. Justiça fiscal e administrativa, quando é que isto vai funcionar devidamente? Eu esqueci-me um bocadinho de dizer que está também em causa os estatutos funcionários dos sociais de justiça, que é preciso, estamos a fazer uma intervenção nos estatutos sociais de justiça para se integrarem, no fundo, todas as componentes do sistema interno dos tribunais. O senhor deputado colocou-me há bocadinho outra questão que tem a ver com a justiça fiscal e administrativa. Quando é que vai funcionar devidamente? O Ministério da Justiça está a fazer tudo no sentido de que assim seja. Eu creio que o Sr. Deputado tem conhecimento, se não tem, eu dar-lhe notícia, de que há dois grupos de trabalho a funcionar, um para a jurisdição administrativa e outro para a jurisdição fiscal, que visam justamente identificar as dificuldades, verificar o nível de intervenção que é necessário fazer nos estatutos destas magistraturas e, eventualmente, na legislação processual desta área. E também há um trabalho de campo que está a ser feito pelo SES, que irá ajudar os resultados deste grupo de trabalho no sentido da identificação dos constrangimentos que hoje existem e da sua superação. A senhora secretária de Estado adjunta, que é a pessoa que tem dirigido estes dois grupos de trabalho, talvez esteja em condições de dar alguma informação, se quiser, se me for permitido, alguma informação mais... Se entenderem conveniente. Não sei se o senhor deputado está satisfeito com isto ou se precisa de mais alguma informação complementar, para o senhor secretário de Estado está em condições de lhe transmitir o mandato do grupo, o sentido do trabalho dos dois grupos. O relatório do SES estará pronto este mês ainda, dia 20 será-nos à entregue, dia 20 de fevereiro, é o compromisso que eles tenham, e, portanto, a justiça administrativa está, de facto, a ser tratada com grande cuidado. Há uma questão que também nos foi colocada e que, à qual, se me permitem, independentemente da resposta que eu darei pelo meio próprio, aqui ao Parlamento e local próprio, que se prende com a afetação de magistrados, concursos de magistrados para os tribunais administrativos e fiscais, juízes. Eu, para falar a verdade, não sei qual foi o grupo parlamentar que a colocou, mas a questão foi-nos colocada. O que se passa é o seguinte, a pergunta que nos colocaram foi no sentido de saber porque é que, relativamente ao último concurso aberto, nós não tínhamos incluído magistrados para os TAFs. Eu, a explicação é esta. Em primeiro lugar, aquilo que a Lei 2 de 2008, que é a Lei dos Centros Judiciários, prescreve, é que os Conselhos Superiores devem, até o dia 14 de julho do ano anterior, indicar ao Ministério da Justiça as suas necessidades em matéria de magistrados. E, de facto, este Conselho Superior não indicou. O que, obviamente, dir-me-ão, também o Conselho não indicou, mas poderia eventualmente ter feito uma diligência. Acontece que, senhora deputada, provavelmente foi a pessoa que colocou a questão, acontece que na primeira instância dos TAFs, o quadro da primeira instância dos TAFs é de 135 magistrados judiciais. Pronto, neste momento está incompleto, tem 133. O curso aberto em 2015 foi um curso para 40 magistrados judiciais. Eles pediram, aliás, agora o encurtamento desse curso. E que vai terminar agora, o estágio vai terminar agora. E o outro curso que foi subsequentemente aberto é para 42 magistrados judiciais. Significa o quê? Ponto 1, que num quadro de 135 vão ser injetados mais 80 magistrados, que é mais de 50%. Tanto que, do nosso ponto de vista, significou que era preciso pararmos e, no quadro deste grupo de trabalho, fazer-se, aliás, as indicações que tínhamos justamente resultavam no trabalho que está a ser feito, que não faria sentido, neste momento, aumentarmos os efetivos, a não ser que nos tivesse sido pedido e que houvesse uma justificação para esse efeito, não é? Que não faria, neste momento, sentido aumentarmos os efetivos do TAF, introduzindo mais magistrados na formação no centro dos judiciários, dos magistrados, a nível da educação de magistrados, tem que haver alguma racionalidade e alguma justificação. Mas, em qualquer caso, a questão dos TAFs, provavelmente, neste momento, não tem muito a ver com magistrados, terá bastante mais a ver com assessorias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Senhora Ministra, Srs. Secretários de Estado e, obviamente, Srs. E Srs. Deputados. Começar, isso serei telegráfico, algumas questões foram já colocadas e superiormente respondidas e esclarecidas já pela Sra. Ministra, mas não posso, obviamente, deixar de registar e de enfatizar e sublinhar aquilo que a Sra. Ministra referiu, que é a questão de que o PSD volta a colocar da reabertura, reativação de tribunais encerrados na anterior legislatura. Concluo, então, que o PSD é contra a reabertura desses tribunais, porque regressa a esse tema. Mas quero recordar, o PSD é contra esta reabertura destes tribunais e, portanto, é bom sublinhar. Mas quero também recordar o Sr. Deputado Carlos Peixoto, com alguma ligeireza, alvitrou a ideia de haver autarcas que são contra a reabertura dos seus tribunais nos seus municípios. Eu, como não conheço nenhum, desafiava ao indicar um e dou-lhe à troca as declarações que apresento para desdecora, que a reabertura do tribunal é a vitória do povo e a correção de uma injustiça. Portanto, agradeço que me devolva o gesto, indicando o nome de um autarca que tenha dito que era contra a reabertura do seu tribunal. Mas em síntese, o que o Governo fez, e muito bem, foi demonstrar aquilo que de há muito tempo o PS defendia. Ou seja, que a agregação das antigas comarcas, da especialização e de novas regras de gestão, era possível operar um novo mapa judiciário sem o encerramento de qualquer tribunal. Essa, aliás, era a solução legislativa que constava da Lei 52 de 2008, a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, que eu recordo foi objeto de discussão neste Parlamento e, à altura, o PSD manifestou a sua oposição porque não estava plasmado na lei pasme-se, nenhuma garantia legal de que nenhum tribunal encerraria. Portanto, o PSD, à data, entendeu que devia estar na lei uma garantia formal de que, desde a implementação desse mapa, não obstante a garantia então feita pelo Ministro da Justiça, Alberto Costa, de que, da decorrência desse mapa, era um compromisso político que nenhum tribunal encerraria, na altura o PSD rasgou as vestes, exigindo que a lei consagrasse a proibição de encerramento de tribunais. As voltas que o mundo dá, hoje temos o Sr. Deputado Carlos Peixoto a protestar pela reabertura de tribunais. Mas posto este introito, oh, Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado veio manifestar ao retomar este tema é que a reabertura dos tribunais é um assunto que incomoda o PSD.
A nossa posição está no
Pronto. Feito, concluído este intro. Foi o Sr. Deputado que colocou a discussão nos termos em que quis colocar. E, portanto, feito este introito, e registando que ainda não me indicou nenhum autarca que tenha protestado contra a reabertura dos seus tribunais. Qual?
Sabugal.
Presidente da Câmara de Sabugal é contra a reabertura do tribunal. Pronto.
Não é contra a reabertura. Ninguém é contra a reabertura.
Sr. Deputado, pronto. Pronto.
Senhores deputados, estamos numa sessão de audição da senhora Ministra da Justiça. Vamos permitir que o Sr. Deputado Filipe Neto de Brandão conclua a sua
intervenção. Feito este introito e dirigindo-me agora à senhora Ministra para colocar um conjunto de questões muito telegráficas, uma que, aliás, Sr. Ministro não esteve, obviamente não tinha que estar na reunião desta comissão que antecedeu esta audição, e registamos com agrado que algumas questões que pertinentemente foram colocadas relativamente à implementação dos princípios da concretização do acervo de prumo, como o Sr. Ministro acaba de referir, no que diz respeito à implementação das medidas de combate europeu ao terrorismo, nomeadamente através da partilha das bases de ADN, das provas de datiloscópios e as matrículas se encontram em fase de concretização. Tinha sido, curiosamente, um assunto que tínhamos acabado de abordar e, portanto, registamos positivamente as notícias que nos traz sobre essa matéria. Relativamente ao branqueamento de capitais, também temos pendente de subapreciação já aprovada na Generalidade a proposta de lei de combate à criminalidade organizada e à perda alargada de bens, portanto, manifestamente é também uma matéria conexa com esta, e eu colocava apenas uma questão lateral, Sr. Deputado Marcos Guedes, está aqui o Sr. Deputado Fernando Anastácio, fazem parte de um grupo que está a discutir neste momento a criminalidade, a neocriminalização e, portanto, alguns fenómenos relacionados com a criminalidade desportiva, e entre os vários diplomas se contam propostas que contemplam a perda de produto do crime decorrente nessa área, e é uma questão que se coloca é se essa matéria seria suscetível de ser subsumida também na aplicação desta proposta de lei, ou atendendo o seu objeto, terá em legislação extravagante, portanto era uma questão quase aproveitando a presença para uma resposta técnica, se seria desejável a ser aproveitada essa proposta, se ela deveria ser acompanhar também este processo legislativo, sob pena de haver vários processos paralelos a correr ao mesmo tempo. Uma notícia que eu registro com particular agrado, que eu fiz várias, na anterior legislatura, várias questões ao Ministério da Justiça sobre esta matéria, que a Sra. Ministra refere a possibilidade, acho que até foi mais além da possibilidade, da instalação em Portugal de uma instância do Tribunal de Patentes, Tribunal Europeu de Patentes. Portanto, é uma ótima notícia, mas surpreendentemente não tinha visto ainda nenhuma indicação nesse sentido, quer dizer, solicitações houve várias, agora correspondência e a confirmação de que essa via se poderá vir a ser uma realidade a relativamente curto prazo é óbvio, algo que saudamos. Queria também nesse sentido, e há pouco sobre as custas judiciais, senhora Ministra, referiu-me bem que obviamente terá que ser objeto de uma ponderação, e é nessa ponderação e nesse registro que tem que ser colocado qualquer debate sério sobre a matéria, portanto, seguramente todos aqueles que até ao momento sustentaram e fizeram aprovar os regulamentos em vigor no que diz respeito ao acesso ao direito e às questões judiciais, têm consciência de que a sua alteração pressupõe uma ponderação de consequências ao nível de diminuição de receitas e deslocação de correlativa das receitas, no sentido da sustentabilidade do sistema, e, portanto, é tendo presente essa realidade que deve ser empreendido um debate sério, e quero saudar também o Ministério na perspectiva em que criou esse grupo de trabalho com interlocutores, e, como sabe, não vou antecipar a discussão que será tida amanhã em plenário, mas obviamente o PS sugeriu outros operadores e interlocutores no sentido de oferecer contributos para esse resultado que queremos irá chegar a bom porto. Mas, de qualquer maneira, Sra. Ministra, merece o nosso apreço na medida em que foi notícia, e convém enfatizá-lo, é a primeira audição que fazemos desde essa data, que pela primeira vez na história do sistema de apoio judiciário se concluiu um ano, o ano de 2016, sem dívidas a advogados oficiosos por parte do Estado. É algo, perdão, final de 2016, esta é a primeira audição posterior a essa boa notícia. Penso que todos concordarão pelo seu significado. É algo que era almejado há muito tempo e, portanto, agora que foi atingido, só podemos esperar que se mantenha essa situação. A Sra. Ministra abordou uma questão, aliás, em instâncias do Sr. Deputado Carlos Peixoto, que eu havia já, aliás, colocou nos precisos termos em que eu ia colocar e, portanto, dispenso-me de o fazer, nos termos em que estava a fazer, que é precisamente a consulta ao site do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o quadro de pessoal. Eu tinha aqui um... Enganei-me nas contas, Sr. Ministro, refere 132 a 140, portanto, também, certo, o número para o propósito é irrelevante, mas reporta para outra questão, ou seja, se, por um lado, torna cristalino a dispensa de abertura de concurso para magistrados dos Tribunais Administrativos e Fiscais este ano, considerando a abertura de 42 vagas no anterior concurso, na proporção em que referiu, projetada sobre a primeira instância, se colocará eventualmente a questão de saber se não é tempo de pensar na atualização, no ajustamento do quadro de magistrados dos tribunais administrativos e fiscais, atento ao notório incremento das solicitações que são lançadas sobre essa, e crescentemente lançadas sobre essa jurisdição, e, portanto, eximo de ser quaisquer outros considerantes, porque já respondeu de facto. A questão recorrente, que sempre mereceu a nossa preocupação, e vale à verdade também, de modo proativo da Sra. Ministra, a questão dos estabelecimentos prisionais. Queremos saudar essa possibilidade que decorre do protocolo que foi assinado no início deste ano com o Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge e a Direção-Geral da Realização dos Serviços Prisionais, no sentido de possibilitar a realização de análises e de exames diagnósticos nos estabelecimentos prisionais. Há ainda, por concluir, a intenção do Governo de alargar a contratação de médicos e enfermeiros, portanto, que estava previsto, e, portanto, a pergunta que eu coloco é essa, temporalmente, que previsão se faz sobre essa contratação. As obras, Sr. Ministro, também já, de algum modo, já referiu, e, portanto, penso que é uma questão recorrente a todos os grupos parlamentares, a necessidade de adequação da obsolescência do nosso parque prisional e, portanto, da manutenção das condições desejáveis para essa realização. Mas reporta-me a outra questão que foi, aliás, suscitada pela Sra. Ministra na anterior audição, que era a possibilidade de uma reavaliação do cumprimento das chamadas curtas penas de prisão e da taxa de encarceramento que, aliás, Aí sim, o Sr. Diretor-Geral, quando cá esteve, referiu que, em termos de direito comparado, tínhamos uma taxa elevada de encarceramento para penas curtas de prisão e, portanto, o Sr. Ministro referiu que era a intenção do Ministério da Justiça revisitar esse tema e, portanto, fazê-lo. E concluía, lançando uma questão que eu estive presente, aliás, com outros senhores deputados, na apresentação em Sintra do programa Tribunal Mais. Pudemos testemunhar os grandes incrementos que poderão decorrer para a generalidade do sistema de justiça da implementação das medidas que, na componente externa de atendimento, mas a vantagem dessa apresentação foi precisamente termos a possibilidade de tomar conhecimento daquelas que, do ponto de vista da internalização de procedimentos, permitem dar uma maior eficácia em todos os componentes, gestão de recursos, racionalização de meios, e, portanto, é certo que não decorreu muito tempo, mas, eventualmente, se já está em condições de identificar algumas vantagens e a calendarização da sua extensão ao resto do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Ministro da Justiça, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Deputado Neto Brandão, muito obrigada. Sr. Deputado Neto Brandão, eu, se me permitir, não abster-me-ia de fazer qualquer comentário mais relativamente às questões associadas ao mapa judiciário. Penso que estamos essencialmente de acordo quanto a... colocou uma questão de saber se, relativamente ao projeto que estará aqui em discussão, relativo à criminalização do fenómeno desportivo, se fazia ou não sentido, no que diz respeito à matéria de perda de bens, integrar isso na outra proposta que veio para cá. Vamos lá ver, eu, daquilo que conheço da proposta que está a ser discutida em matéria de criminalização do fenómeno desportivo, o que está em causa é um agravamento das sanções penais, agravamento esse que visa, obviamente, por um lado, punir mais adequadamente certo tipo de comportamentos, mas também é instrumental da possibilidade de recurso a determinados meios de investigação mais intrusivos que agora não podem ser utilizados. Quanto à questão da perda de bens, eu penso que nós devemos ter regimes unificados, quer dizer, que provavelmente não faz grande sentido termos as questões dispersas. O regime unificado, de unificação, portanto, se pode fazer quer por remissão, nos casos em que é necessário fazer uma remissão dinâmica, quer por referência expressa no diploma mais geral que trabalha essa matéria. E, portanto, estou de acordo com a possibilidade de se incluir aí qualquer coisa que tenha a ver com isso. Quanto à questão do Tribunal Unificado de Patentes, como sabem, era suposto que o acordo estivesse pronto, portanto, atingisse o número de ratificações necessário em outubro de 2016. Não se conseguiu porque havia dúvidas sobre a entrada da Alemanha e do Reino Unido, sobretudo a questão do Brexit acabou por gerar aqui alguma perturbação. A Alemanha e o Reino Unido anunciaram já que vão integrar e, portanto, neste momento o Comitê de Implementação aguarda, portanto, há uma reunião do Comitê de Implementação, penso que em março, nós temos acompanhado isto, e o Comitê de Implementação está convencido de que nos próximos 6 meses isso acontecerá. Nós, pela nossa parte, também orientados pelo Comitê de Implementação, temos estado a trabalhar nas estruturas logísticas que acomodarão aqui as estruturas do sistema do Tribunal, portanto, por um lado, o Centro de Arbitragem e, por outro lado, a secção local. Quanto à questão dos tribunais administrativos e fiscais, de facto nós temos um problema de quadro, portanto nós temos tanto quanto me recordo, e não sou muito boa em números, o quadro é de 135 na primeira instância, e é manifesto que esse quadro é insuficiente. Portanto, o volume processual hoje, o nível de, quer dizer, não só o nível de complexidade, mas o próprio volume, sobretudo na área tributária, justifica que haja um aumento, uma alteração desse quadro. A questão do quadro está a ser analisada no âmbito do grupo de trabalho, deste grupo de trabalho que eu aqui referi, aliás que são dois, um para o administrativo e outro para os tributários, e existe até já uma proposta, está já feita uma proposta de quadros. A questão prisional, que é de facto aqui a questão recorrente. Nós, eu tenho aliás assistido, tenho recebido múltiplas perguntas dos senhores deputados sobre os estabelecimentos prisionais em concreto, problemas associados a estabelecimentos prisionais e sobre o sistema prisional. Nós reconhecemos e eu reconheço que há ainda dificuldades no sistema prisional, mas diria que se avançou bastante, ou seja, nós tivemos um período grande de enorme desinvestimento, eu diria até quase desinteresse relativamente ao sistema prisional, e que esse período obriga agora a que haja um esforço maior, um esforço mais complexivo de avaliação do quadro geral, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível das prestações internas, quer ao nível das respostas de reinserção, no quadro de reinserção, que são respostas múltiplas, com valências múltiplas, e a criação de planos anuais e planos plurianuais que permitam, de alguma forma, sair-se do estado em que nos encontramos atualmente. Como sabem, para além disso, portanto, para além desse aspecto que tem a ver com a intervenção ao nível dos estabelecimentos, e como sabem, no ano passado, apesar de termos tido um orçamento atrasado, do orçamento ter sido aprovado, penso que em março, ou coisa parecida, já não me recordo a data, foi possível fazer obras já com alguma relevância em cerca de 9 estabelecimentos prisionais. Este ano há um plano de obras que abrange cerca de 16 estabelecimentos prisionais. Independentemente disso, porque obviamente não é dessa pontualidade que nós estamos aqui a falar, desse exercício pontual que estamos aqui a falar, há um compromisso. Há um compromisso que resulta do Orçamento de Estado e há um compromisso que resulta do Ministério da Justiça com o Parlamento, no sentido de, até setembro, apresentarmos aqui no Parlamento um plano a 10 anos, que compreenda as intervenções que vão ser necessárias ao nível do edificado e, no fundo, uma reavaliação da rede de estabelecimentos prisionais. Eu diria que incluiria aqui os centros educativos, no sentido da sua adequação àquilo que será o futuro da população prisional. Obviamente, isto implica uma análise prospectiva da evolução da população prisional, portanto, essa análise tem que ser feita e, com base nessa análise, com base no edificado que nós hoje temos, a avaliação das necessidades construtivas, das necessidades de gestão integrada ou não, e, portanto, será elaborado com base nessas referências um documento que será entregue aqui ao Parlamento, tal como foi compromisso assumido pelo Governo. Isso independentemente de, obviamente, intervenções pontuais que estão agora aqui a ser feitas, porque não podem ficar à espera que o plano esteja terminado. Não havia já um plano de obras para este ano e esse plano de obras de intervenções vai, efetivamente, ser executado. A par disso, e tal como o Sr. Deputado referiu também, e é montante, há duas questões a trabalhar. A primeira tem a ver com aquilo que referiu, que é a análise do atual modelo penal das penas curtas, no sentido de identificar soluções alternativas que permitam o desencarceramento. E essa análise está a ser feita, como lhes disse, num grupo de trabalho que, em princípio, apresentará os seus resultados agora no final de março. E, por outro lado, acho que vai ser preciso também algum trabalho ao nível do sentencing que terá que ser feito, provavelmente com o Conselho Superior da Magistratura e com os tribunais, no sentido de uma maior sensibilização para aquilo, para as escolhas que são feitas em matéria de penas curtas, obviamente sem interferir naquilo que é a independência dos seus magistrados. Gostava só de sublinhar que, apesar de tudo, do ponto de vista da população prisional, isto pode ser um epifenómeno, eu não atribuiria isto um significado particular, mas queria significar que entre 2016 e 2017 a população prisional baixou de 14.224 para 13.775, portanto, estes são os números de janeiro de 2017. Pronto. Como nós não temos, como as questões do ponto de vista criminal, as indicações que temos apontam no sentido da redução dos fenómenos criminais, embora haja um aumento do crime violento, não penso, penso que estes dados são dados com alguma capacidade, com alguma previsão de estabilização e, portanto, creio que o problema prisional não se vai resolver, mas que vão ser dados passos significativos no sentido de melhoramento das condições de vida, quer dos cidadãos em situação de privação de liberdade, quer também dos guardas prisionais, que são, no fundo, a outra face da moeda e que são os prisioneiros involuntários, se assim se pode dizer, uma vez que partilham e participam da vida dos presos. Colocou-me uma outra questão que tem a ver com as questões de saúde prisional. Pronto. Basicamente, sobre a saúde prisional, eu recordaria o protocolo que foi celebrado com o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, assinado em 20 de janeiro, que vai permitir a realização de análises clínicas e prescrições de exames de diagnóstico a reclusos de 11 estabelecimentos prisionais, de norte a sul do país. Recordo também que foi constituído um grupo de trabalho entre a Justiça e a Saúde para dirimir questões que têm a ver com as necessidades de prestação de cuidados de saúde aos reclusos na sua qualidade de utentes do Serviço Nacional de Saúde, que é isso que a Justiça defende, é que os reclusos como utentes do Serviço Nacional de Saúde não perdem os seus direitos e, portanto, é necessário que haja aqui uma articulação com a saúde no sentido de encontrar a melhor forma de os assegurar. Depois, paralelamente a isso, e na perspectiva, uma perspectiva mais específica, foi assinado um protocolo com o Hospital de São João, no Porto, com o Centro Hospitalar de São João, relativo ao tratamento da hepatite C em meio prisional, também agora em janeiro de 2017. E, finalmente, queria também aqui referir o programa de vacinação para reclusos e que abrangeu os grupos mais vulneráveis. Penso que, basicamente, é aquilo. Quanto à contratação dos médicos e enfermeiros, de facto, o orçamento prevê a possibilidade de contratação de 28 médicos e 56 enfermeiros. Neste momento, a situação, de facto, é complexa, a decisão é difícil no que diz respeito à disponibilidade destes profissionais no sistema prisional. Nós aguardamos a entrada em vigor da lei de execução orçamental para podermos então ativar esta possibilidade que o orçamento nos abriu. Mas estamos atentos a estes problemas. Muito
obrigado. Obrigado, senhora Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra, queria cumprimentá-la, as Sras. Secretárias de Estado, a equipa que vos acompanha. Eu queria fazer um apontamento prévio e depois colocar-lhe três questões. O apontamento prévio, Sra. Ministra, prende-se com a temática das custas judiciais. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de, em Conferência de Líderes, agendar um projeto de resolução que tinha sobre esta matéria e constatamos com satisfação que esta matéria merece, digamos, um amplo consenso no que diz respeito à questão em si mesma, havendo depois abordagens diferentes, naturalmente, entre as diversas forças partidárias. Mas o que eu queria considerar, tendo em conta que o debate destas propostas se fará amanhã, o que eu queria apenas trazer para este momento era uma consideração que decorreu da sua intervenção, Sra. Ministra. É que, na verdade, o que está em causa, como bem disse, é um direito fundamental de acesso à justiça, que não se limita, evidentemente, à questão das custas judiciais e, portanto, toda a matéria do apoio judiciário é necessariamente de primordial importância. O Bloco apresentará muito em breve iniciativa legislativa sobre essa outra vertente desta questão do acesso à justiça, mas o que está realmente em causa é uma solução de sustentabilidade que não prejudique, porque nunca pode prejudicar, a efetividade de um direito fundamental. E, portanto, há aqui uma questão complexa, certamente, de modelo de financiamento, onde a questão das receitas, a dimensão atribuída às receitas próprias, tem que ser calibrada necessariamente para que ela não prejudique, digamos, as diversas vertentes do acesso ao direito. Ou seja, por outras palavras, que creio que fica claro, mas apesar de tudo quero explicitar, não queremos que seja, não queremos no sentido, não acreditamos que seja uma solução avisada a de fazer depender demasiadamente as matérias de apoio judiciário da política de custas judiciais. porque de outra maneira podemos ficar reféns de uma situação que se torna verdadeiramente, digamos, aprisionante, se a palavra não existe passa a existir, aprisionante para esta mesma questão. Pronto, era esta a consideração prévia. Senhora Ministra, passando às questões concretas que lhe queria colocar, elas são de três áreas. A primeira diz respeito à Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, e que serei muito breve. Como é sabido, a Assembleia da República aprovou em março, se não me falha a memória, de 2016, um projeto de resolução de que o Bloco foi autor, no sentido que se fizesse uma avaliação do impacto do novo regulamento da Caixa de Previdência sobre os advogados e solicitadores com, digamos, com maior debilidade do ponto de vista económico no seu exercício. Ora, o certo é que, e para esse efeito, foi depois criado um grupo de trabalho interministerial que tem estado a desenvolver o seu trabalho. A verdade é que, no início de 2017, a taxa contributiva mensal subiu 2%, se não me falham as minhas contas, está agora na casa dos 19%, o que significa, portanto, um desconto mensal de todos os advogados e solicitadores, enfim, de cerca de 211,66 €, se as contas estão certas. Bom, e portanto, o que lhe queria perguntar, muito concretamente, para nós é muito importante, e quero dizê-lo com clareza, é muito importante que se faça tudo aquilo que há que fazer para assegurar a viabilidade, a saúde financeira, a robustez da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Portanto, mantemos essa opção como uma opção de fundo, evidentemente, mas quero perguntar-lhe justamente, enfim, qual é o ponto da situação, se nos pode dizer alguma coisa sobre o trabalho deste grupo de trabalho interministerial, porque naturalmente, digamos, há aqui, enfim, decisões que estão a ser tomadas e que, enfim, precisam de ser devidamente acauteladas. Quando é que, digamos, se prevê que possam ser apresentadas até publicamente as conclusões do respectivo grupo interministerial, porque é da maior importância que assim seja. Segunda área de questões prende-se com a Polícia Judiciária. Senhora Ministra, tivemos notícia de que há cerca de 30, aproximadamente, de profissionais da Polícia Judiciária que têm o estatuto de especialistas, mas que estão a desempenhar funções, na prática, funções de especialistas superiores. Isto foi até objeto de uma pergunta que o Bloco de Esquerda fez ao Ministério e que ia no sentido de pôr em evidência que o desempenho destas funções não foi acompanhado, de funções diferentes, não foi acompanhado de remuneração igualmente diferente, portanto equivalente, digamos assim. E a verdade é que a resposta do Governo foi no sentido, a resposta que recebemos da parte do Ministério, foi no sentido de que haveria toda a disponibilidade por parte do Ministério para que esta questão se resolvesse da forma que tem que se resolver, ou seja, fazendo equivaler remuneração a funções desempenhadas, quer pela via de mobilidade intercarreiras, quer pela via de correção por via legislativa. Esta foi a resposta que nós consideramos muito positiva, mas ficamos por saber quando é que isto vai, digamos, ser efetivamente resolvido, porque, entretanto, as pessoas continuam a ter esta situação de discrepância entre o que fazem e aquilo que recebem. E já agora ainda sobre a Polícia Judiciária, Sra. Ministra, há uma outra situação que nos causa preocupação e que é de cerca de quase 200 de funcionários da Polícia Judiciária, cuja, de todas as categorias, tanto quanto sabemos, e que, cuja progressão foi bloqueada em dezembro de 2010, sendo que só a partir de janeiro de 2011... Portanto, posteriormente, é que se iniciou, digamos, o regime de congelamento que era aplicável àqueles profissionais. Há até processos judiciais em curso, creio que 4 ou 5, se não estou em erro, sobre esta matéria, e há um parecer do Provedor de Justiça no sentido de que haja, digamos, a reposição salarial para os casos de pessoas cuja progressão ficou bloqueada um mês antes de ver entrar em vigor. E, portanto, há aqui prejuízo para as pessoas e para os profissionais e, portanto, também queríamos chamar a atenção para isso e gostávamos de saber, enfim, qual é a avaliação, qual é a posição que o Ministério pode tomar nesta matéria, porque é uma situação de gritante injustiça para os profissionais envolvidos. E, finalmente, a última questão prende-se com os trabalhadores dos registros de notariado. Senhora Ministra, o que se passa, como saberá, é que as tabelas remuneratórias oficialmente publicadas na página da DGAI não correspondem àquilo que os profissionais, designadamente oficiais de registro, efetivamente estão a receber. Isto diz respeito aos anos 2008, 2009, 2010, 2011... E há até uma petição, que já foi recebida nesta Assembleia, no sentido de que a reposição dos retroativos seja efetivada e haja os acertos salariais que sejam necessários. Portanto, trata-se também de uma questão de injustiça que foi cometida para com, aparentemente, em nosso entender, terá sido assim, uma injustiça que foi cometida para com aqueles profissionais e que vai ao arrepio daquilo que acontece na generalidade dos segmentos profissionais tutelados pelo Ministério da Justiça. E, portanto, também, enfim, gostaríamos de alertar o Governo para isto. Já o fizemos pelas vias regimentais adequadas, mas, dado que esta é a primeira audição em que a Senhora Ministra, regimental, com a Senhora Ministra, queremos trazer este assunto e pedir-lhe que haja uma posição clarificadora sobre aquilo que o Ministério pensa fazer a este respeito. E é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tenha a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado José Manuel Pereza, eu acho que nós, sobre a questão das custas, estamos eventualmente a dizer a mesma coisa, utilizando linguagens diferentes. Eu estou de acordo em que, em matéria de direitos fundamentais, não há concessões a fazer. Mas aquilo que alerta, e foi uma questão que o Sr. Deputado significou também, é para a problemática da sustentabilidade do sistema e para a necessidade de nós encontrarmos equilíbrios internos que assegurem às pessoas que efetivamente têm necessidade do apoio judiciário o apoio que elas precisam para aceder aos tribunais. Portanto, esse exercício, que eu acho que é um exercício que seguramente terá geometria variável, mas terá alguma complexidade, tem que ser feito e deve ser feito. Sob pena de nós encontrarmos hoje uma solução que amanhã não tem sustentabilidade e estamos amanhã outra vez a braços com o mesmo problema ou, eventualmente, com o problema de financiamento do orçamento da Justiça, que, obviamente, não tenho dúvida que seguramente as receitas próprias do Ministério não serão suficientes para ser convocadas para isso, eventualmente terá que haver recurso a outra qualquer lógica, mas, em qualquer caso, esta análise mais global, mais abrangente, do nosso ponto de vista, tem mesmo que ser feita. Quanto à questão da Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, o Sr. Deputado disse bem, houve a resolução da Assembleia da República, na sequência disso foi efetivamente criado este grupo de trabalho foi criado em agosto, penso eu, julho, agosto. O grupo de trabalho teve uma interrupção de trabalhos na sequência do processo eleitoral na Ordem dos Advogados, porque o representante da Ordem considerou que não estaria em condições de continuar a representar a Ordem no quadro do processo eleitoral. O senhor bastonário nomeado indicou, creio que foi ontem, ao meu gabinete, a pessoa que irá substituir o seu representante neste grupo de trabalho. Eu penso que, sobretudo, estas matérias que têm a ver com as situações de maior fragilidade ao nível de advogados e solicitadores, que já estão abordadas com grande desenvolvimento. Vou ter uma conversa com o Sr. Ministro do Trabalho a respeito deste dossiê, mas estou convencida de que, a um prazo relativamente curto, teremos aqui também conclusões. Portanto, não estou em condições de dizer neste momento quando, se março, se abril, mas estou convencida que num prazo relativamente curto nós teremos aqui conclusões. Colocou-me duas questões relativamente à Polícia Judiciária. Uma, que tem a ver com o problema dos especialistas que estão a exercer funções diferentes daquelas que, portanto, ou seja, neste momento, exercem funções especialistas superiores, sendo que são especialistas e, portanto, não recebem em função da sua da função que estão efetivamente a desempenhar. E nós, de facto, essa questão chegou-nos e nós dissemos sempre da nossa disponibilidade para resolver, aliás, resolver esta, como temos estado a resolver outras questões análogas. E, do nosso ponto de vista, isto deve ser resolvido através da alteração do sistema de mobilidade intercarreiras. Portanto, nós estamos agora, iremos este ano fazer uma apreciação das carreiras na Polícia Judiciária, para além deste problema, há outros problemas, efetivamente, que aqui se colocam, e pensamos resolver este ano ainda, estas questões relacionadas com as carreiras, para, sendo, no entanto, certo que as alterações em termos de carreira só entrarão em vigor no próximo ano. Portanto, essa é. Falou-me de 200 funcionários da PJ, de todas as categorias, que têm a progressão bloqueada, tiveram a progressão bloqueada antes de. Eu não tenho indicação sobre isso, mas obterei seguramente a indicação sobre essa matéria e, obviamente, transmitirei a informação. A informação que corresponder a esse assunto. Mas não tenho, de facto, essa questão não foi uma questão que me tivesse sido colocada e, portanto, ficarei atenta a ela e transmitirei a informação. Quanto ao problema dos registros e notariado, se me permitem, eu vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Justiça para falar desta última questão que falou das tabelas remuneratórias dos oficiais de registros e notariado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado Helena Mesquita Ribeiro.
Anabela Pedroso. Não tem problema. Isto é o problema de sermos três, tem esta. É, mas é bom sinal. Significa que, apesar de sermos diferentes, temos algo que é comum. Permita-me, Sr. Deputado, dizer-lhe que esta matéria, naturalmente, não é uma matéria simples. Recordar-se-á que ela tem já praticamente 17 anos e que andamos à volta desta situação e temos uma questão de legalidade que não está ainda totalmente apurada. Pragmaticamente, neste momento, estamos a trabalhar com os sindicatos, com o próprio organismo, para verificar todas as situações e de que maneira é que nós podemos resolver esta componente entre aquilo que é o índice remuneratório e aquilo que foi o congelamento de carreiras que começou a partir de 2000, depois teve um momento em 2004, depois teve 2008 e, portanto, neste momento temos aqui fases subsequentes e ainda por cima, quando estamos a falar de carreiras que são muito diversificadas. Portanto, a resposta é, não tenho algo de concreto neste momento para dizer, temos a solução. Só lhe posso dizer é que estamos a trabalhar com os parceiros sociais, estamos a trabalhar com o próprio organismo e tentamos neste momento encontrar com todos aquilo que pode ser uma proposta de solução que vem entroncar, apesar de tudo, não sendo diferente, mas vem entroncar em toda a análise que estamos a fazer no contexto das carreiras, de inditórios, que se está neste momento, como sabe, há um grupo de trabalho que já foi criado no princípio, aliás, no final do ano passado, e que está neste momento a trabalhar intensamente para que até ao final deste ano tenhamos esta situação resolvida. Creio que nessa altura também poderemos ter algo mais concreto sobre este passado que não sabemos ainda exatamente como iremos resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado Anabela Pedroso, com as minhas desculpas. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Fanny Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente, cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e a equipa que as acompanha. Os Srs. Deputados já tinha cumprimentado antes. E começar, Sra. Ministra, por dizer que, enfim, a esta altura do campeonato já muitas perguntas foram feitas e muitas respostas elucidativas foram já dadas pela Sra. Ministra, mas eu não posso deixar de fazer, em primeiro lugar, uma observação que não ia fazer, mas que depois da discussão que aqui se travou, eu vou ter que fazer e prende-se precisamente com o mapa judiciário. O CDS mantém, obviamente, a sua questão de princípio e de concordância com esta reativação dos tribunais, mas o que aqui importa reter, e é isso que é, para nós sempre foi o problema essencial desta reativação, é o facto de constantemente, não a senhora ministra vai lá à verdade, mas constantemente, quer a maioria, quer o governo, usarem a palavra reabertura dos tribunais, quando de facto, como nós sempre dissemos, não se trata de uma verdadeira reabertura de tribunais. A senhora ministra nunca fala em reabertura de tribunais, fala em reativação de uma forma muito mais cautelosa, mas os comunicados do Conselho de Ministros falam sempre em reabertura. O senhor deputado Filipe Neto Brandão ainda há pouco falava da reabertura de tribunais, e a verdade é que é isto que confunde as pessoas, senhora ministra, e é essa cautela que se tem que ter, porque eu tenho aqui uma notícia de dia 4 de fevereiro do Público, em que basicamente se diz que a reabertura dos tribunais está a saber a pouco para quem esperou 2 anos, e que há um advogado que diz que as pessoas se sentem desiludidas e um bocadinho enganadas. Mais à frente, um outro advogado diz exatamente a mesma coisa de um outro conselho. E, portanto, aquilo que a senhora ministra nos trouxe aqui e nos disse, que a senhora secretária de Estado tem feito uma ronda e uma volta pelo país inteiro, e que as pessoas, pelo contrário, estão muito contentes, e que a percepção da senhora secretária de Estado é outra da que está aqui no jornal e que percorreu, aparentemente percorreram quase todo o país. Eu gostava de dizer sobre isso é que é preciso de uma vez por todas explicar às pessoas, para que elas não se sintam enganadas, que não se trata de uma reabertura de tribunais, e bem, trata-se apenas e só de dar algumas valências a tribunais que tinham sido fechados. Mas não se trata de uma reabertura coatal. Não se trata de uma reabertura coatal. Assim fosse, e tínhamos juízes permanentemente, tínhamos magistrados do Ministério Público permanentemente, tínhamos funcionários permanentemente, o que não é verdade, não é uma reabertura. E a senhora ministra é cautelosa nisso mesmo e nunca fala em reabertura. E é isso que é preciso explicar às pessoas e dizer às pessoas, precisamente para que elas não se sintam enganadas. E era isso, e eu queria deixar aqui esta ressalva, porque é importante que ela fique aqui dita. De resto, é bom que se diga que este governo vem sendo pródigo em percepções erradas, e era bom que nesta matéria não houvesse também percepções erradas, e portanto isto tem que ficar absolutamente assente. Depois já percebemos, Sra. Ministra, como é que está a correr, como é que está a decorrer o início desta reativação de tribunais. E a Sra. Ministra bem disse que tinha passado um mês e meio, basicamente, desde a reativação, e que, portanto, ainda já tem dados concretos e que ainda falta tempo para percebermos melhor o que se está a passar, e quanto a isso, nada a dizer. A minha questão prende-se outra vez, novamente, com os funcionários. Nós sabemos que o concurso foi já aberto, a Sra. Ministra já o tinha dito e ainda agora o frisou novamente. O que eu gostava de perguntar-lhe, Sra. Ministra, é, em primeiro lugar, se tem uma estimativa de quando é que estes funcionários, este concurso, poderá estar findo e os funcionários aptos a trabalhar nas secretarias dos tribunais. E depois perguntar-lhe, Sra. Ministra, porquê é que não foi equacionada a hipótese de os estágios PEPAC, de pessoas que já estão neste momento em tribunais a fazer o seu estágio, porque é que não foi equacionada esta hipótese dos estagiários PEPAC ao invés de funcionários camarários integrarem as secretarias dos tribunais? Na nossa ótica, para colmatar a falha que todos sabemos existir de funcionários judiciais, teria sido melhor do que utilizar-se funcionários camarários. Aliás, eu não sei se conhece, mas há um estudo de há cerca de 2 ou 3 semanas do Banco de Portugal que diz, algures a meio, que o número de funcionários por magistrado tem um impacto significativo no número de processos findos. E nós temos um déficit de funcionários de justiça absolutamente gritante. Estes 400 que entrarão não vão de longe colmatar as falhas que é preciso colmatar. Todos nós sabemos, e acho que esta é uma questão que é completamente consensual entre todos os partidos e em toda a sociedade, todos nós sabemos que a justiça precisa de mais e melhor eficiência e, portanto, sem funcionários é evidente que isto não acontece. E, por isso, era importante sabermos se para além destes 400 equaciona para, por exemplo, no próximo ano, abrir novo concurso de funcionários judiciais e em que número, porque, na verdade, estão em falta mais de 1000 funcionários e esta questão, obviamente, é por demais importante para ser passada assim em branco. Depois, Sra. Ministra, dizer-lhe que, enfim, já muitas questões foram postas, das que eu aqui tinha, mas dizer-lhe que passou um ano e qualquer coisa, um ano e dois meses, mais ou menos, desde que este governo entrou em funções, e se nos dermos ao trabalho de folhear o programa do governo em matéria de justiça, vemos que, para além da questão do mapa judiciário e para além de algumas medidas esparsas da justiça mais próxima, a que já irei também porque tinha algumas questões para lhe pôr nessa matéria, ainda pouco concretamente foi feito. Há muitos grupos de trabalho constituídos, está a estudar-se, e eu acho bem, note-se, e fazer aqui este parênteses, que se estudem as questões, que não seja precipitada nenhuma decisão, porque são matérias demasiadamente importantes para se compadecerem com precipitações, mas dizer-lhe que fica um bocadinho a sensação, Sra. Ministra, de que está muito pouco feito e a legislatura, daqui a uns meses estamos a meio da legislatura e há muito pouco trabalho para mostrar e, mais do que isso, e isso é que é importante, na verdade, há muito pouco reflexo nas pessoas e na vida das pessoas daquilo que é preciso a justiça fazer para melhorar a vida das pessoas. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se... enfim, prevê que num prazo relativamente razoável tem prontas questões como, que já aqui foram mencionadas, questões como dos meios alternativos de resolução de litígios, que já há um ano nos falou estar a estudar e nós gostávamos de saber que mais se pode fazer nessa matéria, porque nós sabemos que essa é uma forma de descongestionar tribunais e, portanto, para além daquilo que já está feito na justiça mais próxima, que é muito pouco nesta matéria em relação aos julgados de paz, há que ir mais longe. A Sra. Ministra e o programa do Governo dizem-no e nós concordamos com isso, mas não explicita como e, portanto, precisávamos de saber como, o que é que está a ser feito nessa matéria. Depois, relativamente a uma questão que a Sra. Ministra nos trouxe aqui há pouco, também gostava de lhe perguntar na sua intervenção inicial em relação à diretiva de recuperação de empresas e de insolvências. Nós há uns meses ouvimos falar em umas medidas que foram concluídas ou estudadas pela estrutura de missão para a capitalização de empresas e algumas delas mencionavam a reformulação do PER, saíram algumas notícias em relação ao PER e até algumas um bocadinho assustadoras em relação às pessoas singulares e a Sra. Ministra desmentiu que isso fosse ser feito e eu gostava de perceber em que ponto é que está essa questão e se espera por esta diretiva para que as questões sejam, enfim, vistas de uma só vez ou se, pelo contrário, vai já avançar com uma efetiva alteração ao PER, como então se falou. Perguntar-lhe também, Sra. Ministra, se já em relação à justiça mais próxima e já agora em relação ao simplex da justiça propriamente dito, porque uma e outra medidas andam de mãos dadas, de resto algumas são coincidentes, algumas das medidas que estão previstas no simplex estão também previstas na justiça mais próxima, e dizer-lhe, Sra. Ministra, que o simplex está a ter uma derrapagem em relação aos prazos inicialmente apontados, uma derrapagem significativa, para não dizer uma palavra mais forte, na justiça nem tanto, mas no geral sim, mas na justiça há 6 ou 7 medidas que já deviam estar implementadas e não estão. E, portanto, perguntar-lhe, em relação ao simplex da justiça, o que é que está a correr mal, porque é que as medidas não estão a ser implementadas no prazo previsto, e perguntar-lhe, porque cerca de 15 medidas, tendo em conta que são 32, salvo erros da justiça, cerca de 15 medidas terão que ser concluídas até ao final deste trimestre, que termina já em março deste ano, perguntar-lhe se podemos esperar, em relação a essas 15 medidas, que elas entrem em vigor e estejam concluídas no prazo, ou se também podemos esperar aqui uma derrapagem, o que não era boa. Quanto à justiça mais próxima, a justiça mais próxima tem cerca de 120 medidas que não têm prazo para a sua conclusão, ou melhor, há um prazo no horizonte de 4 anos da legislatura, e dizer-lhe, Sra. Ministra, que a justiça mais próxima, ao contrário do Simplex, é mais difícil de ser percebida. E eu ontem tive alguma dificuldade, devo confessar, e até falta de paciência, eu tenho que admitir, para ver medida a medida o que é que já estava concluído, porque se tem que percorrer as 120 medidas para se perceber o que é que já está realmente concluído. É muito difícil, não é nada intuitivo, portanto, para uma justiça que se pretende altamente tecnológica, isto deixa um bocadinho a desejar e não augura passos muito concretos nesta matéria, e era preciso dar, e a Sra. Ministra tem dito muitas vezes que é preciso que a tecnologia entre de facto ao serviço da justiça, e esta só o site ou o blog da justiça mais próxima deixa-nos com calafrios se pensarmos que o que vai ser feito na justiça é semelhante àquilo que está desenhado na justiça mais próxima. E, portanto, eu gostava não só de deixar aqui este meu lamento, mas de lhe perguntar, Sra. Ministra, para além do projeto piloto do Tribunal Mais, do Tribunal de Sintra, do Registro Criminal Online e de mais duas ou três medidas que consegui ver terminadas, perceber em que ponto está a justiça mais próxima e para quando prevê que a esmagadora maioria das medidas estejam concluídas, mas fazendo realmente essa ressalva de que um site intuitivo, um site fácil de consultar, quer para isto, quer para outras matérias, é obviamente importante quando se fala de tecnologia. Finalmente não, ainda tenho mais duas perguntas, Sra. Ministra. Quanto às custas processuais, bem, já aqui muito foi dito sobre essa matéria, obviamente partilho e comungo da questão que a Sra. Ministra aqui nos deixou, de serem direitos fundamentais, sem dúvida nenhuma, e acho que isso ninguém põe em causa, mas que obviamente tem que haver sustentabilidade, isso nós não temos dúvidas disso, as coisas não podem ser feitas no ar, e por isso mesmo nós entendemos que deve ser ouvida toda a gente e deve ser feita uma coisa com tronco, com cabeça, tronco e membros. Agora, dizer que fiquei um bocadinho surpreendida, Sra. Ministra, na sua intervenção há pouco, já não sei, na resposta a que deputado, a que grupo parlamentar, quando nos dizia que as receitas das custas estão a diminuir, quando no Orçamento do Estado para este ano nós vemos as receitas próprias do Ministério da Justiça a subir, e portanto eu sei que algumas delas dizem respeito às receitas dos registros e notariado, e por isso sobe a previsão de receitas, mas também percebo que não é só disso que vive a previsão do aumento das receitas do Ministério da Justiça. Por isso, perguntar-lhe, Sra. Ministra, como é que se pode inscrever num orçamento o aumento de receitas em matéria de justiça, e, portanto, em matéria de custas, quando nos dois anos anteriores, como aqui nos disse, as custas judiciais têm estado a descer de uma forma até acentuada, como nos mencionou. E, portanto, perceber como é que isso é possível e se, por acaso, temos aqui um orçamento que não é realista e que nos vai trazer dificuldades no futuro. Nesta matéria, Sra. Ministra, e tendo em conta esta ressalva que fiz, nós apresentamos um projeto de resolução, que agora não interessa estarmos aqui a discutir, teremos tempo para o fazer, mas dizer que há uma questão muito particular que nos preocupa no âmbito das custas judiciais e que tem a ver com as ações sobre o estado das pessoas. Como sabe, antigamente, até 2009, salvo erro, as ações sobre o estado das pessoas eram consideradas, o valor das ações sobre o estado das pessoas tinham o valor da alçada do Tribunal da Relação, mas para efeito de custas era-lhes aplicada, era-lhes contabilizado, se quiser, o valor de 5 mil euros e, portanto, o valor do Tribunal de Primeira Instância. Exatamente porque, se agora formos ver para ações desse valor, as pessoas para dar a entrada de uma ação sobre o estado das pessoas, e são ações importantes na vida das pessoas, têm que pagar à cabeça, às vezes não, porque depende dos processos, às vezes não têm que pagar à cabeça, mas têm que pagar, de todo modo, no mínimo 600 euros, e isso é muito dinheiro. E, portanto, nós perguntávamos, Sra. Ministra, se não vê a hipótese de, nós sabemos que há, que, da existência da Lei Travão, não a desconhecemos, mas se não vê a hipótese de, no imediato, enquanto se estudam as questões mais pertinentes e mais prementes, se não vê a hipótese de, no imediato, ser aqui, enfim, reduzida minimamente estas custas. É pena, porque isso era realmente importante que se fizesse de imediato, porque com estudos e com grupos de trabalho e com que estas matérias merecem, e nós percebemos isso, mas às vezes demora-se 1 e 2 anos até que as coisas finalmente tenham, vejam a luz do dia, e isso tem realmente reflexo na vida das pessoas, e é isso que verdadeiramente nos deve preocupar a todos. Depois, Sra. Ministra, falar-lhe, irei já ao sistema prisional para terminar, mas queria só deixar aqui uma nota em relação à questão que há bocado pôs o Sr. Deputado José Manuel Pureza, relativamente aos notários. Já ouvimos a resposta da Sra. Secretária de Estado, mas nós também tivemos a informação de que, para além da questão que foi posta pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, o vencimento dos conservadores, para além dessa questão, o vencimento dos conservadores, ao contrário do vencimento dos demais funcionários dos registros, esses sim foram aumentados. E, portanto, eu gostava de perceber se isso é verdade, se isso corresponde realmente à verdade ou não. É que se corresponde, é uma coisa realmente gritante, e de resto quem nos deu esta informação foram alguns dos sindicatos que trabalham nesta área, e era importante perceber que se de facto há aqui desigualdades de tratamento dentro do mesmo instituto, por assim dizer. Finalmente, Sra. Ministra, sistema prisional. Eu recordo uma audição que tivemos logo no início do mandato, em que eu lhe falava da possibilidade de haver médicos nas cadeias, e a Sra. Ministra me ter dito que era impossível, porque não tínhamos recursos para tanto. Entretanto, evoluímos para a telemedicina, depois evoluiu-se até no Orçamento do Estado para 2017 para médicos e enfermeiros, aqueles que há bocado nos mencionou, se bem que aqui com uma diferença, porque no Orçamento do Estado para 2017, para este ano, portanto, nos falava, ou pelo menos as notícias davam conta disso, e portanto eu também não quero, enfim, gostava de ser rigorosa, mas estou a dizer-lhe aquilo que li. Mas davam conta de que estes médicos e enfermeiros seriam destinados apenas e só às doenças infecciosas, e do que percebo agora, essa não é a questão. É genérico para todas as cadeias e não estão só direcionados para as doenças infecciosas, mas era isso de que nos davam nota à época, em novembro de 2016. Isto é obviamente um passo importante, que já percebemos que tem complexidades e dificuldades que está a tentar resolver, e o desejável era obviamente que todas as cadeias tivessem pelo menos um enfermeiro permanentemente, até porque temos aqui um problema que se vem pondo de medicação não prescrita que está a ser exigida aos guardas prisionais que entreguem aos presos, com processos disciplinares, quando eles recusam a entregar esta medicação. E era importante que essa questão fosse esclarecida de uma vez por todas. Os guardas prisionais têm o dever, obviamente, de atender aos reclusos, mas, e há até um parecer de ordem dos enfermeiros nesse sentido, eles não podem ser obrigados a ministrar medicação aos reclusos. E perdoem-me aqui a ligeireza, porque não sou médica e não percebo bem destes assuntos, mas toda a gente é do senso comum que às vezes dar uma aspirina a uma pessoa que aparentemente é inofensiva e inócua pode pôr em causa a sua vida, e portanto nós não podemos pedir aos reclusos, aos guardas prisionais, que deem medicação sem mais, e portanto era importante de facto que houvesse um enfermeiro permanentemente na cadeia, porque não se pode pedir isto, e não se pode sobretudo pedir aos guardas prisionais que o faça sob pena de e ameaça de um processo disciplinar que tem impacto nas vidas deles. Depois nós temos feito várias perguntas, Sra. Ministra, em relação a alguns estabelecimentos prisionais em especial, e a Sra. Ministra enfim, ainda está em prazo de resposta e, portanto, há de nos dar essa resposta, mas nós sabemos que há problemas crónicos de sobrelotação, isso é uma coisa que toda a gente fala e que isso se vai resolver com as tais penas de curta duração e com as penas substitutivas da liberdade, as penas de prisão substitutivas. Mas isso também é uma coisa que a senhora ministra nos fala há já um ano e que ainda não vimos nenhum reflexo, ainda não percebemos exatamente e concretamente o que é que a senhora ministra pretende fazer nesta matéria para tratar desta sobrelotação. E depois dizer-lhe, senhora ministra, aquilo que já lhe disse variedíssimas vezes a este respeito, é que o grave problema, e provavelmente é nisso que está a esbarrar, não sei, dir-me-á, mas o grave problema desta questão é a falta crónica de agentes de ressocialização e de pessoas que possam, de facto, fazer esse papel. Porque os fins das penas, para além da parte punitiva, têm uma componente de ressocialização que não pode ser descurada nunca. E isso... Nós temos a consciência, e de resto os sindicatos têm-nos dito isso mesmo também, nós temos a consciência de que não está a acontecer. E, portanto, eu presumo que algumas das dificuldades que têm tido nesta matéria, designadamente a aplicação de pulseiras eletrónicas em vez de penas de prisão, para além da questão económica e financeira, que provavelmente estará subjacente, tem também a ver com isso. E eu gostava de lhe perguntar sim ou não, e para quando é que podemos esperar novidades nessa matéria, porque também já há um ano e tal que ouvimos falar nisso, mas nada acontece, Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra, Sra. Ministra, para responder.
Obrigada. Muito obrigada. A Sra. Deputada, muito obrigada. Colocou-me um leque vastíssimo de questões a que eu procurarei responder com alguma brevidade. Mapa judiciário. Estes tribunais existem por classe, exerce a titularidade de poder judicial. Nós sempre tivemos tribunais com mais ou menos competências e isso não deixa de os tornar tribunais. Aliás, basta pensar nas competências especializadas, que se limitam a trabalhar em determinadas áreas, para percebermos que um tribunal não tem necessariamente que ter todas as valências que existem no mundo do judiciário. A notícia do Público que me falou é uma notícia de quem não percorreu o país, de quem se localizou seguramente num sítio à procura de quem tivesse condições para dizer alguma coisa que pusesse em causa a reforma feita pelo Ministério da Justiça. Infelizmente tem sido assim, eu tenho acompanhado esse processo e lamento, mas não é essa a percepção que eu tenho, que penso que será genuína, e a percepção também que a Sra. Secretária de Estado tem. Posso até admitir que haja situações em que haja pessoas que vejam que tinham ou teriam a expectativa de que as coisas fossem diferentes, ou seja, de que aqueles tribunais tivessem mais valências do que aquelas que têm. Eu acho é que não estão a perceber o que os tribunais têm ainda. E quando as pessoas perceberem aquilo que é possível fazer nestes tribunais, terão então a compreensão da reforma que foi efetivamente feita. Quanto à questão dos funcionários, nós pensamos ter o concurso dos 400, se tudo correr com normalidade, em junho. A senhora deputada colocou uma questão dos PEPAC e perguntou-me porquê que nós não tínhamos colocado os PEPAC que existam nos tribunais judiciais nas estruturas que foram reativadas. O senhor deputado, pela simples razão de que nós temos dificuldades. Se nós colocamos os PEPACs porque não temos funcionários nesses sítios, não íamos depois retirá-los para os colocar nos outros sítios. Quer dizer, não tínhamos a nossa margem nessa matéria, era muito curta. Para além de que, obviamente, a colocação as deslocações de funcionários obedecem a critérios de mobilidade geográfica que estão pré-delimitados na lei e, portanto, não é possível, por isso simplesmente, nós chegarmos a um PEPAC que existe em Lisboa e resolvermos recolocá-lo, por exemplo, em Santarém ou noutro lado qualquer. Portanto, estes dois aspectos levaram-nos a considerar que, de facto, essa solução não era uma boa solução. A solução que encontramos, que continuamos a considerar, que é uma solução perfeitamente aceitável no contexto, por temporária e considerando as matérias com que aqueles funcionários, efetivamente, vão trabalhar. Quanto à falta de oficiais de justiça, disse-me a senhora, obviamente nós temos a percepção da falta de oficiais de justiça e foi justamente por isso que abrimos este concurso para 400. Agora, nós temos um mapa, porque não é propriamente um quadro, que inscreve 7.609 oficiais de justiça e neste momento temos 6.627. Pronto. Diz-me, faltam 1.000. Eu não sei se faltam 1.000. Eu diria que é preciso, vai ser necessário fazer uma avaliação que comporta as alterações que estão a ser feitas nos dois sentidos. Por um lado, a alteração que tem a ver com o aumento de equipamentos de tribunais a funcionar, mas, por outro lado, também com aquelas alterações que têm a ver com soluções tecnológicas e também com a possível intervenção de pessoal administrativo em tarefas que são, efetivamente, tarefas que não têm a dignidade de, ou, eu diria, não é tanta dignidade, mas é mais a complexidade, a tecnicidade que exige a intervenção de um oficial de justiça. Essa análise também está a ser feita. Senhora deputada, disse-me ainda que estava preocupada com as questões associadas aos meios RAL, com a evolução. Eu fico sensibilizada com a preocupação da senhora deputada e agradeço. Acho que todos os apoios, todas as preocupações que tenham a ver com a área da justiça me tocam. E diria que, no que diz respeito aos meios RAL e concretamente à questão dos julgados de paz, nós estamos a trabalhar num modelo que já foi testado no Oeste, que é o acime do Oeste, que consiste, portanto, como lhe dizia, mas nós, relativamente à questão dos julgados de paz, nós estamos a trabalhar com as comunidades intermunicipais no sentido de criar um modelo diferente de julgados de paz. Quanto à questão dos meios alternativos de solução de litígios, os meios alternativos de solução de litígios são claramente um meio de descongestionamento dos tribunais, mas não diria que não são o alfa e o ômega da resolução de todos os problemas. O programa de governo prevê, efetivamente, o reforço dos meios RAL. Aqui o entendimento que nos está tentado a seguir é que nós aumentaremos os meios RAL, mas precisamos de reforçar a capacidade dos tribunais. Ou seja, precisamos de reforçar a capacidade também dos meios convencionais que existem ao dispor para resolver litígios. E, portanto, estas duas matérias devem andar de par e não podem ser separadas. Colocou-me ainda a questão da diretiva relativa, da proposta diretiva relativa à recuperação de empresas insolventes, perguntando-me se nós estaríamos à espera dessa. Não, não estamos. Isto é uma iniciativa de novembro e, portanto, eu não sei quando é que ela estará concluída. O programa Capitalizar, de que a senhora deputada, aliás, falou, estará em vias de ser apresentado. Nós, neste momento, da área da justiça, temos prontos os diplomas essenciais, os diplomas aqueles que respeita à justiça, os diplomas essenciais que são, neste caso, portanto, temos intervenções no Código das Sociedades Comerciais e no CIR. E, portanto, em termos de timing, nós pensamos que em abril que as nossas medidas serão anunciadas no quadro do programa Capitalizar, que é, como sabem, corresponde a um dos eixos do Programa Nacional de Reformas. Mas está tudo, Sra. Deputada, não fique preocupada, está tudo estabilizado neste momento. A equipa de missão tem estado a trabalhar muito bem, com grande articulação entre os vários ministérios. O produto do Capitalizar está muito próximo. É óbvio que nós estamos também, neste momento, há uma fase ainda em que estamos a discutir, digamos, e a trocar impressões com vários, com técnicos, com académicos, com pessoas que trabalham nessa área, no sentido de aferirmos da bondade das soluções que preconizamos. Nós temos a percepção que elas são úteis, são adequadas para resolver os problemas, mas entendemos que era necessário alguma discussão mais abrangente. Estamos a fazê-la neste momento, mas a perspectiva é que em abril tudo isto seja apresentado. Eu vou passar à frente, porque foi da Secretaria de Estado, as questões relacionadas com a justiça mais próxima e com o simplex da justiça. Nós, obviamente, diria apenas o seguinte. Uma das maiores dificuldades que a justiça tem, do nosso ponto de vista, é a compreensibilidade. Daí que os instrumentos que nós estamos a criar são tudo instrumentos que se destinam a aproximar as pessoas da justiça, justamente através de uma melhor apreensão, quer do modo de funcionamento da justiça nas suas várias componentes, quer da atividade que está a ser desenvolvida no Ministério da Justiça. Se há efetivamente alguma, ainda bem que a senhora deputada falou sobre essa questão, mas se do seu ponto de vista existe alguma dificuldade ao nível da compreensão do modo de como o programa Justiça Mais Próxima está organizado na sua perspectiva, na dimensão exterior da sua compreensão, eu acho que pode e deve colocar a questão ao Sr. Secretário de Estado da Justiça e nós, obviamente, estamos sempre disponíveis para melhorar. Tudo aquilo que forem propostas de melhoria, estamos disponíveis para fazer. A Sra. Deputada coloca essa questão, nós encará-la-emos. Falou depois da questão das taxas, falou-me depois da possibilidade as taxas de justiça relativamente a situações sobre o estado das pessoas serem imediatamente reduzidas. Sra. Deputada, não. Não, quer dizer, a deputada compreenderá que nós temos um orçamento em execução e que não há nenhuma condição neste momento para reduzir, quer dizer, nós podemos pensar no que quer que seja no orçamento para o próximo ano, mas sabe melhor que eu, porque tem mais experiência do que eu nessas matérias, que a meio do ano não há nenhuma condição para reduzir aqui, para intervir aqui e reduzir entre... Ah, pois, mas retificativos não são a nossa especialidade. Então, agora... Quanto falou-me ainda do vencimento dos conservadores que terão sido aumentados. Oh, Sra. Deputada, eu não tenho conhecimento se foram aumentados, não foram para este Governo. Não aumentamos vencimentos dos conservadores, não tenho notícia nenhuma disso, mas se puder recolher mais informação que nos permita, que nos possa facultar para percebermos do que é que se trata exatamente, eu agradecia. Sistema prisional. Sistema prisional, ou seja, em duas vertentes. Por um lado, a questão dos médicos nas cadeias, a deputada percebeu já, e como já disse, que a questão dos médicos e enfermeiros não eram reconduzíveis à problemática das doenças infecciosas, é uma questão de ordem mais geral. É óbvio que nós temos a percepção de que não pode haver prescrição por parte de enfermeiros, quer dizer, isso seria, admitir uma coisa dessas, seria completamente contra todas as regras. Eu não tenho, diz-me a senhora deputada, que tem notícia de processos disciplinares, aquilo que eu lhe ia pedir era que nos desse a indicação das situações em que isso ocorreu, para podermos agir. Portanto, pedíamos o favor de nos dar a indicação das situações em que aconteceu, porque há enfermeiros nas cadeias, esses enfermeiros com a indicação médica fazem a separação da prescrição e o que posso admitir é que haja situações em que, porque pelos horários de trabalho dos enfermeiros, que eles peçam depois as guardas prisionais que entreguem aquela prescrição ao doente, mas obviamente há todo um processo, há toda uma cadeia que passa pelo médico, passa pelo enfermeiro, passa pela individualização daquilo que é dado ao recluso e depois ele limita-se a fazer a entrega. Quanto à problemática da questão das necessidades de ressocialização, temos consciência disso. Nós, ano passado, admitimos 28 técnicos. Portanto, admitimos 28 técnicos, foi aquilo que o orçamento do ano passado nos permitiu fazer. Quer dizer, nós tivemos um orçamento aprovado em abril, nós temos as restrições orçamentais que todos conhecem, obviamente queremos fazer tudo, mas compreenderão que não se pode num ano fazer aquilo que não foi feito em 4 anos. Quanto à questão da intervenção legislativa em matéria de penas curtas. O que está em cima da mesa e aquilo que foi proposto pelo Sr. Professor Figueiredo Dias e pelo Grupo de Trabalho é uma medida que considera a pena de prisão, a prisão em habitação, portanto, em confinamento habitacional, como uma forma de execução da pena de prisão. É isso que está em cima da mesa e é nessa perspectiva que estamos a trabalhar. Portanto, era a pergunta. Quanto às questões da Justiça Mais Próxima e do Simplex, há uma coisa que é preciso dizer. Simplex é maio a maio. Cuidado, simplex é maio a maio. O ano simplex é maio a maio. Mas a senhora Secretária de Estado da Justiça, obviamente, terá indicações para dar sobre o simplex, sobre a justiça mais próxima. Muito obrigada.
Senhor Presidente. Muito obrigado, senhora Ministra. Senhora Secretária de Estado, faça o favor.
Muito obrigada pelas questões que colocou. E muito obrigada também pela experiência do utilizador, que não foi, pelos vistos, a melhor, mas já só para lhe dizer que logo na homepage, portanto, na página de entrada, tem uma coisa chamada indicadores e nela... perdão? Estão aqui, mas pronto, mas eu vou analisar com maior pormenor, mas somente para lhe dizer, Sra. Deputada, que neste momento já estão concluídas, começando pela Justiça, pelo programa Justiça Mais Próxima, estão concluídas 23 medidas do programa, estão 75 em curso e neste momento estamos com uma taxa de execução de cerca de 58%. E como disse bem, é um programa que é bastante dinâmico e que tem medidas de grande dimensão e de grande transversalidade e outras que são de mais de curto prazo e que, portanto, permite testar um pouco aquilo que são mais-valias de projetos. Só para lhe dar uma ideia de o que é que foi este trabalho e aquilo que, quando refere que parece pouco aquilo que foi feito ao longo deste ano, permita-me dizer-lhe que avançámos com algo que há mais de 10 anos estava parado, 7 anos em particular, em 7 anos estava parado, que era colocar o Ministério a fazer candidaturas a fundos estruturais para projetos estruturantes. E neste momento temos cerca de 12 milhões de euros aprovados em candidaturas que vão desde o Fundo de Segurança Interna, acabando no SAMA, com respostas transversais a grandes projetos de modernização de todo o Ministério. Gostava de lhe dar nota de 4 projetos. O primeiro, o Tribunal Mais. O Tribunal Mais, que terminei e está neste momento a fase final do próprio piloto, e que nos vai permitir, a muito breve prazo, começar, aliás amanhã, e acho que também é simbólico referir, amanhã teremos uma reunião com todos os 23 órgãos de comarca deste país, para exatamente verificarmos quais são o que já têm hoje colocado, porque como dissemos desde o princípio, os nossos projetos nunca são projetos de deitar fora o que existe, mas de reaproveitar tudo o que existe e melhorar e colocar novo aquilo que tem que ser colocado novo. E neste trabalho com os órgãos de gestão, vamos verificar já a metodologia de ir para o campo, ou seja, de começar a trabalhar junto deles para, em vagas, numa primeira fase, olhando para os tribunais que são 7 comarca, numa segunda fase, naqueles que têm critérios muito concretos, quer de número de diligências, quer de número de visitas, etc. E numa terceira fase, abarcando todo o universo de tribunais do país, vamos arrancar com este novo modelo que altera o atendimento, altera os fluxos de informação e a eficiência e a gestão das secretarias e altera de sobremaneira aquilo que é os recursos que os próprios órgãos de gestão têm para a sua gestão interna no contexto das próprias comarcas. Portanto, este é um projeto, é um macro projeto que na prática não se pode dizer que esteja fechado hoje e que de repente temos tudo por obra de magia. Infelizmente as coisas têm o seu tempo e o tempo eu diria que está a ser bem aproveitado desse ponto de vista. Segundo projeto que eu gostaria de dar conta e que me parece que não é um projeto, é um projeto que muda a política pública. E se me permite dizer, a modernização administrativa em Portugal sempre tem tido como elemento fundamental o sucesso de um projeto de modernização está ligado à implementação de uma política pública. E o Governo tem trabalhado sistematicamente naquilo que corresponde à mudança e à criação de novas políticas públicas. E, por exemplo, o projeto que se está a fazer transversalmente, o Ministério da Justiça tem trabalhado sempre de uma forma muito transversal com outros ministérios a propósito da reforma associada ao predial, tudo o que tem a ver com a propriedade e com o registro da propriedade rústica e que neste momento está a transformar-se num programa, eu diria, de enorme amplitude que poderá efetivamente ter resultados a muito curto prazo, eu diria um ano, dois anos, sobre aquilo que nós temos, sobre o que é o conhecimento do próprio território. E este projeto, que hoje é um programa, naturalmente foi iniciado, teve o seu piloto e agora é o momento de dar o passo seguinte, que é vamos começar a implementar. Por isto, estes programas de modernização, que, repito, alguns de curto prazo, outros têm transversalidade e têm um enorme impacto que vão permitir nos próximos anos mudar a face daquilo que hoje temos em Portugal. Concretamente sobre a questão do atraso, entre aspas, daquilo que são as medidas simplex da Justiça, eu diria que nós não temos atraso, estamos no tempo. E neste momento, e viu muito bem a senhora deputada, estamos com 15 medidas em andamento, o que significa que em maio teremos completas a globalidade das medidas, e eu diria que isto também tem correspondido a um esforço de saudar de todos os organismos do Ministério e não só, inclusivamente todo o aparelho associado à Justiça. E isto é algo que é também importante referir. Sobre a questão da justiça mais próxima, somente esta última nota, que é o programa tem sido um programa altamente dinâmico, como aliás já verificou, e nós neste momento estamos a preparar com todos os organismos aquilo que vai ser o programa e o foco estratégico para 2017. E permito-me dizer que a Sra. Ministra da Justiça conseguiu algo este ano que é a primeira vez, pelo menos eu, enfim, estou na administração pública há muitos anos, e é a primeira vez que se consegue no Ministério ter um conjunto de medidas estratégicas transversais a todos os organismos e que têm influência, quer nos seus planos de atividades, quer naquilo que vai ser, digamos assim, o seu reporte em termos de COAR no final do ano. E acho que pela primeira vez há uma completa harmonia entre aquilo que são os objetivos estratégicos, os objetivos operacionais e aquilo que se vai concluir até ao final do ano. E acho que deste ponto de vista faremos o pleno, digamos, relativamente à justiça mais próxima de 2017. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado de Justiça. Tem agora a palavra.
Sr. Presidente,
last
obrigado.
But not least.
Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe.
Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, os meus cumprimentos. Eu vou poupar-nos a todos uma longa dissertação da minha parte. Imagino que às 13h45 e depois de quase 3 horas de reunião haja atividades humanas mais compensatórias do que estar a ouvir uma longa dissertação da minha parte. Bom, e até porque também corremos o risco de ficar sozinhos e de facto já fui tomando nota das perguntas que tinha aqui para fazer, algumas que já foram respondidas e portanto isso vai nos permitir abreviar aquilo que tenho para dizer e tenho para perguntar. Há duas considerações breves que eu queria fazer. Uma das questões que eu trazia aqui também tinha que ver com a abertura dos tribunais e com a necessidade de substituir o disto por aí com aquilo que é de facto a realidade das coisas. Nós já nos apercebemos que quem se preocupa em acompanhar a situação no terreno verifica que desde a entrada em vigor da reforma do mapa judiciário que foi aprovada no final do ano passado, que se lançou por aí uma certa campanha, um certo disto por aí, de que não vai haver julgamentos. Eu fui, enfim, no Distrito de Viseu, podia ter sido outro, mas por acaso fui no Distrito de Viseu, em que fui visitar locais onde os tribunais iam a reabrir, daí a uns dias, e reunido com advogados, eles diziam-me assim, afinal, parece que não vai haver julgamentos. E eu disse, não, estão enganados, vai haver julgamentos. Ah, não, mas é o que se diz por aí, é que não vai haver julgamentos. E, portanto, eu acho que nós ainda continuamos um pouco contaminados por isto por aí e, portanto, interessava deixar uma mensagem clara de que, efetivamente, onde os tribunais tinham sido encerrados e foram reabertos, haverá julgamentos. Naturalmente que eles serão marcados ao ritmo que tiverem que ser, porque não se inventam julgamentos de processos que não existem, mas creio que era importante deixar uma indicação muito clara de que onde tem que haver julgamentos, haverá julgamentos nos tribunais que foram efetivamente reabertos. Eu queria também fazer uma consideração relativamente à questão das custas judiciais que a Sra. Ministra referiu. Como se sabe, nós vamos discutir amanhã, não propriamente 7 projetos de resolução, mas 3 projetos de lei e 4 projetos de resolução em matéria de custas judiciais. Eu acho que é de enaltecer o facto de o país ter acordado para o problema das custas judiciais e para o reconhecimento que as custas judiciais são excessivamente elevadas. Pena que esta consciência universal não tivesse aparecido aqui há uns meses atrás, porque e não teria sido recusada a proposta que o PCP fez no Orçamento de Estado de baixar em 2 euros a unidade de conta processual. Este acordar para o problema das custas de vida foi posterior, mas enfim, diz que costuma-se dizer que mais vale tarde que nunca. Agora, eu creio que nós amanhã podemos iniciar uma discussão muito interessante nesta Assembleia sobre esta matéria. Porque, do nosso ponto de vista, quando todos reconhecem que, de facto, há um problema com o acesso dos cidadãos ao direito, e aí eu discordo, de certa forma, daquilo que o Sr. Ministro referiu. Eu sei que há aqui um problema que tem a ver com o regime do acesso ao direito, mas, como aqui, ainda aqui há pouco tempo, na posse do atual bastonário da Ordem dos Advogados, era referido na sua intervenção, nós hoje temos uma larga faixa social que, de facto, tem imensas dificuldades em recorrer à justiça por insuficiência de meios económicos. E até a expressão que era que o bastonário utilizou foi de que a justiça hoje, ou é o acesso aos tribunais, ou é para ricos ou para indigentes. Ou seja, se for alguém que apresente rendimentos ao nível da indigência, tem apoio judiciário, se não, ou é rico, ou tem um vencimento significativamente acima da média, ou não tem, de facto, meios para suportar os custos económicos do recurso aos tribunais para fazer valer os seus direitos e os seus interesses legítimos. E, de facto, este é um problema que, do nosso ponto de vista, e é aqui a discordância que temos, vai para além, de facto, dos mecanismos de apoio judiciário. E agora também pensamos que a Assembleia da República tem que ter aqui um envolvimento direto. Ou seja, nós não nos damos por satisfeitos com tomar uma iniciativa dizendo assim, estas custas judiciais são muito elevadas, é preciso reduzir os custas judiciais e recomendamos ao Governo que faça ou aquilo que nós não quisemos fazer quando estivemos no Governo ou aquilo que nós não sabemos como se faz. E, portanto, creio que não é o melhor caminho para a Assembleia da República limitar-se a despejar um conjunto de recomendações para que o Governo faça, leve trabalhos para casa, não é? Ora bem, era interessante que a Assembleia da República discutisse este problema com a profundidade que ele exige, não é? Porque ninguém ignora que reduzir significativamente, como provavelmente todos desejamos, as custas judiciais, teria que ter impactos financeiros óbvios, para além de não poder entrar em vigor assim, não é? Exige um repensar de muita coisa a nível do sistema judicial. Mas essa reflexão deve ser feita, e daí que nós o que propomos, e talvez seja interessante até para o Governo, é que a própria Assembleia da República crie uma unidade de missão com um mandato determinado, no qual se propõe que o Governo também participe e tenha um papel determinante, mas que faça com que esta Assembleia possa ser a sede de uma discussão relativa ao problema das custas judiciais e que pudesse levar a que daqui a uns tempos pudéssemos todos consensualizar uma revisão, de facto, desse regime. Ora bem, questões que eu tinha aqui mais concretas. A Sra. Ministra referiu-se ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, deu-nos conta de já estar pronto um projeto relativamente aos magistrados judiciais, não relativamente ao Ministério Público. Fiquei com a ideia que estava mais atrasado, mas a Sra. Ministra clarificará, porque para mim não ficou claro da sua resposta relativamente ao Ministério Público, qual era o ponto da situação. Uma outra questão tem a ver com a duração dos cursos do SES. Nós tivemos aqui há uns tempos atrás uma discussão sobre o problema do SES, tendo em conta a carência de magistrados do Ministério Público. Na altura tivemos a oportunidade de discutir, e nós verificamos que houve, da parte do Governo, uma decisão para que fosse encurtado a duração, o que está da duração da formação dos magistrados do Ministério Público. Isto não é a primeira vez que se faz, e não temos, enfim, nenhuma crítica de princípio a que se possa fazer, mas isto coloca-nos uma outra questão, é se não vale a pena também refletir sobre a duração dos cursos do SES em geral, porque se concluirmos com um período de formação mais curto, ele é adequado e suficiente para a formação de magistrados com a qualidade que se pretende necessária, às tantas teremos que refletir se a duração normal dos cursos do SES não está a ser exagerada e se justifica, porque ninguém quer o SES para ser uma dupla academia, mas para ter um objetivo muito concreto, que é formar os magistrados como eles devem ser formados. Se concluímos que esta duração é necessária, às tantas vale a pena pensar se ela não é adequada para todos e suficiente para todos, para todos, isto é, para ambas as magistraturas. Finalmente, duas questões. Uma, a senhora ministra fez no início da sua intervenção uma exposição sobre o enquadramento internacional e designadamente europeu do combate à criminalidade e particularmente do combate ao terrorismo. Eu gostaria de saber em que pé que está a questão do ponto único de contacto nacional. Porque, enfim, do nosso ponto de vista, a ideia de o colocar sob tutela do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna não é melhor. E pensamos que a Polícia Judiciária, pelo papel que historicamente e no presente tem nesta matéria, que deveria ser, de facto, a sede do ponto único de contacto, e gostaria de saber que reflexão e que existe no Governo acerca disso. A última questão é esta. Nós verificámos que aqui há umas semanas atrás havia um conflito latente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional com o Governo, que inclusivamente vínhamos aqui a passar e vimos até ali uma vigília à porta do Sr. Primeiro-Ministro, e entretanto verificámos que houve greves marcadas e verificámos que pelos vistos o diálogo terá sido retomado e que tanto assim é que as greves que estavam convocadas foram desmarcadas, e eu gostaria que pudéssemos obter da Sra. Ministra qual é o ponto da situação, que compromissos existem neste momento relativamente ao caderno reivindicativo lá, que tem sido colocado pelos guardas prisionais relativamente às suas condições de trabalho. São estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dr. Filipe. Sr. Ministro, faça favor.
Sr. Deputado, muito obrigada. Eu diria que, contrariamente àquilo que foi a sua expressão inicial, do ponto de vista do Governo e no Ministério da Justiça neste caso, não há atividade humana mais compensatória do que estar aqui no Parlamento a responder às perguntas dos seus deputados. E, portanto, embora o seu deputado seja o último, falemos com o prazer com que respondemos à primeira pergunta que nos foi aqui colocada.
Sr. Ministro, eu creio que posso agradecer, não apenas em meu nome, mas em nome da Assembleia, enquanto representante do povo, não esperaria outra coisa de Vossa Excelência.
Sr. Deputado, fez uma avaliação do seu ponto de vista sobre a questão das custas judiciais. Eu exprimi no princípio o meu ponto de vista. O Sr. Deputado lamentou que não se tenha acordado bruscamente para o problema das custas agora e que não se tenha feito isto não no verão passado, mas em dezembro passado, o ano passado, eu diria que tudo aquilo que disse, mantenho o essencial daquilo que disse. Portanto, eu acho que a questão das custas, mais do que isso, o regulamento, independentemente de todos os debates que possa haver nesta matéria, eu acho que pode haver. Eu próprio, há uns anos atrás, estive na ordem a falar sobre estas questões do acesso ao direito. E acho que nós podemos discutir isto com grande amplitude. Esta discussão, no entanto, do meu ponto de vista, para ser operativa, precisa de algum maior nível de concentração nos segmentos específicos que convoca. Pronto. Mas também não pode ser só uma discussão em torno das custas. Tem que ser uma discussão mais ampla. Porque nós temos a questão das custas, e eu disse aqui e reafirmo, que considero que em matéria no perímetro de direitos fundamentais não pode haver restrições, não se podem colocar questões relacionadas com o financiamento, mas que o problema de financiamento existe e que, portanto, temos que o abordar também. O regulamento das custas judiciais é um regulamento aprovado por decreto-lei e, portanto, essa parte seria até a parte que, do ponto de vista do Governo, seria fazível, perfeitamente fazível pelo Governo. Nós estamos a fazer um bocadinho mais, estamos a fazer bastante mais, estamos a fazer esta análise que já tínhamos já iniciado, pensamos que é uma análise que é importante, que convoca vários saberes e informação dispersa por várias fontes e que dela pode efetivamente resultar podem resultar indicações importantes na perspectiva do acesso ao direito, que obviamente nós estaríamos sempre aqui ao Parlamento para as ponderar. Mas essa questão obviamente é com os senhores deputados e é aqui que ela deve ser analisada. Quanto à questão do estatuto do Ministério Público e dos magistrados judiciais, eu provavelmente expressei mal. Aquilo que disse foi que tinha recebido ontem a proposta final do estatuto dos magistrados judiciais e que já tinha recebido os trabalhos relativos ao Ministério Público e que, portanto, neste momento aquilo que há a fazer é um trabalho de análise, por um lado, análise separada e depois, por outro, análise de compatibilização naqueles segmentos em que o paralelismo impõe que haja compatibilidade legalidade entre os dois estatutos. Quanto à questão da duração dos cursos do SEJ, provavelmente o Sr. Deputado terá razão. Pode ser que se justifique fazer uma análise, uma apreciação sobre o sentido do tempo. Embora deva dizer uma coisa, aquilo que está em cortar são os estágios, ou seja, é a fase em que os magistrados já estão nos tribunais. Portanto, eles neste momento já estão nos tribunais e aquilo que está em cortar é o tempo de permanência. Portanto, é no fundo a segunda parte do estágio, que é uma segunda parte do tempo de permanência nos tribunais, que é um tempo em que eles já despacham processos com autonomia, porque há uma primeira fase em que despacham com uma espécie de protetorado, num regime de tutela, pronto, e há uma segunda fase em que despacham livremente e, portanto, é esta segunda fase que está a ser encurtada e que os conselhos nos pediram um encurtamento. Nós encurtamos, obviamente, a pedido dos conselhos, não é iniciativa nossa, isso para responder também à questão que foi ali colocada. O Ministério não toma a iniciativa, a lei prevê a faculdade dos conselhos pedirem, os conselhos pediram porque invocaram necessidades urgentes de preenchimento de vagas e, portanto, nós concedemos. Mas tem razão quanto à ponderação de que a eventual recorrência de pedidos deste tipo pode levar à necessidade de pensar se o tempo de formação, o tempo formativo é de facto o tempo adequado ou se eventualmente haveria condições para fazer aqui uma redução. Quanto ao PUC, disse o Sr. Deputado que tinha alguma preocupação com o PUC, o Ponto Único de Contacto, associado à tutela do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. O processo do PUC está tentado a ser trabalhado e houve uma apresentação feita recentemente, penso no dia 30 de janeiro, no Conselho Superior de Segurança Interna, sendo que o modelo do PUC para que está neste momento a caminhar passa por dois níveis. Há um nível de efetivo de um chapéu que integra o PUC no sistema de segurança, da sobrealçada do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, mas, do ponto de vista orgânico, as estruturas que vão integrar o PUC mantêm-se dependentes dos organismos em que atualmente estão integrados. E aquilo que há é um modelo de dependência funcional para efeitos da atividade do PUC, ou seja, os agentes da Polícia Judiciária ou da PSP ou da GNR que participam no PUC, enquanto participantes do PUC, dependem de uma estrutura que está, digamos, hierarquicamente relacionada com o Secretário-Geral do Serviço de Segurança Interna. Do ponto de vista orgânico, mantêm-se integrados, mantêm a mesma integração que têm hoje nos vários organismos, a Polícia Judiciária, a PSP ou o que quer que seja. Portanto, é esse o modelo para que se está a caminhar, foi esse o modelo desenhado e penso que é um modelo possível de integração sem pôr em causa, por um lado, o histórico e a filosofia de atuação dos vários organismos e, por outro lado, também aquilo que são hoje as competências e a dimensão que no sistema de segurança interna se atribuiu ao secretário-geral. Sindicato do Corpo da Guarda Prisional Sr. Deputado, há aqui só uma correção. O diálogo nunca foi interrompido. Aliás, os senhores, quando lá estiveram, eu perguntei-lhes em que momento é que, porque acho que houve notícia pública de que a Ministra da Justiça não os recebia, e eu perguntei-lhes em que momento é que eu não os teria recebido a pedido deles, sendo que eles disseram que não seria deles a autoria da indicação de que o Ministro não os recebia. Eu recebi sempre os sindicatos da Guarda Prisional, sempre que se mostrou necessário, a Sra. Secretária de Estado recebeu-os e sempre que se mostrou necessário eu falei com o Sindicato da Guarda Prisional e sempre coloquei com grande abertura aquilo que eram as nossas fragilidades e sempre adiantei aquilo que eram as possibilidades de encaminhamento das várias pretensões que eles tinham. No caso, a questão essencial tinha a ver com a promoção de 366 guardas, era uma promoção justa, guardas principais, eram pessoas que estavam paralisadas naquela categoria, segundo diziam alguns há mais de 19 anos, e que, portanto, era de total justiça que houvesse uma iniciativa no sentido de permitir a progressão na respectiva carreira. Isso já, do ponto de vista orçamental, digamos, das disposições orçamentais, isto estava já previsto. Havia uma dificuldade associada à cabimentação que foi, entretanto, resolvida e, portanto, essa questão foi desbloqueada. Da mesma maneira como, relativamente aos 400 guardas que foram admitidos, neste momento eles vão iniciar o estágio de formação. Também fizemos, concretizou-se as promoções dos comissários e eu penso que, no essencial agora, aquilo que estará em causa relativamente ao corpo da guarda prisional são essencialmente um conjunto de regulamentos que têm a ver, por um lado, com o horário de trabalho. E esse regulamento está a ser discutido, há um grupo de trabalho que já se finalizou no âmbito da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, portanto, essa será uma matéria. Há alguns outros regulamentos complementares do Estatuto que também estão em estado adiantado e claro que nós continuaremos a acompanhar esta área, que é uma área de uma grande delicadeza e de uma grande sensibilidade. Seguramente não poderemos satisfazer todas as reivindicações que nos forem apresentadas, procuraremos naquilo que tiveram, faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para satisfazer aquilo que sejam reivindicações justas deste corpo da guarda, do corpo da guarda prisional, tal como temos feito relativamente às outras estruturas da área da justiça que connosco se relacionam do ponto de vista de associações sindicais ou individualmente consideradas. Eu penso ter respondido às questões todas que o Sr. Deputado me colocou. Só havia uma referência que eu gostava de ter aqui, que é o seguinte. Eu acho que na análise que for aqui feita, nós temos que fazer uma coisa que é um bocadinho aquilo que o Sr. Deputado há bocadinho falava do relativamente ao mapa judiciário. Que o Sr. Deputado falava em... utilizou uma expressão. Diz-se por lá, pronto. É. Eu acho que precisa. Pronto. É. Eu acho que temos que, nesta matéria das custas, temos que ter um grande rigor naquilo que nos dados que vamos escolher. Pronto. E para não dizermos por aqui, nem pelo Ministério da Justiça, nem por outro lado. Acho que temos mesmo que fazer um trabalho muito rigoroso. Eu estava aqui, por exemplo, a ver, no ano passado, há 256 mil pedidos de apoio judiciário concedidos. Houve, obviamente, outros que foram indeferidos, mas houve concedidos. Se nós tivermos a processo, se fizermos uma correlação entre isto e o número de processos entrados, perceberemos que isto tem algum significado. Eu tenho, no entanto, a percepção, porque isso me é dito recorrentemente, que eu não iria, obviamente, tão longe como o Sr. Bastonário, que diz que ou sou indigente ou não sei o quê. Precisamos de perceber, no fundo, qual é o limite que fere a perspectiva constitucional. É a partir de que momento é que nós estamos a pôr em causa a perspectiva constitucional? E eu acho que essa compreensão temos que a ter e é nessa base e é com essa orientação que temos que trabalhar. Senhores deputados, muito obrigada mais uma vez por este encontro.
Muito obrigado.
Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Eu não quero arrastar os trabalhos longe disto, estamos todos a pensar noutras coisas, mas a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa tem apenas uma questão muito focada, muito concreta para colocar à Sra. Ministra. Não é para exercer da Madeira, não é para exercer uma segunda ronda, nem o direito à segunda ronda, mas é só para
se mais ninguém
para premiar já agora a valentia dela ter estado aqui.
Também? Início até agora. Então vamos entrar agora. Não, então vamos entrar agora na segunda ronda. Tem a palavra. Pensei que estávamos no final, mas realmente vamos então ouvir a questão que a senhora deputada Sara Madruga da Costa quer colocar.
Deputada, faça o favor, com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, antes de mais, os meus cumprimentos e que as senhoras que estão aqui presentes. A senhora Ministra esteve aqui no início do ano, esteve na Madeira no início do ano na inauguração do Palácio da Justiça. no Funchal, que foi uma importante obra para a justiça na Madeira, que a justiça seja feita e lançada pelo anterior governo do PSD, CD e SPP. Apesar dessa grande obra para a justiça na Madeira, naturalmente todos os problemas que ainda existem, alguns problemas para solucionar em relação à justiça na Madeira, alguns dos quais já lhe colocamos por escrito e queríamos aproveitar esta oportunidade para perguntar qual é que é o ponto de situação da questão do arquivo da Instância Local de Santa Cruz e do espaço que é necessário para um armazém de viaturas para o Funchal, e também uma questão que é transversal a nível nacional, mas que neste momento começa a ser preocupante na Madeira, que tem a ver com a falta de juízes do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. Como é sabido, o quadro do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal é constituído por 3 juízes e neste momento só está um único juiz a tempo inteiro a desempenhar funções, o que tem aumentado as pendências deste tribunal, e portanto queríamos aproveitar a oportunidade para informar a senhora ministra desta situação e também para perceber como é que se pode solucionar, porque neste momento, num quadro de 3 juízes, só há um juiz neste momento a tempo inteiro a desempenhar funções no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Sra.
Deputada, não.
As duas. Ah, são para.
Não, não. Não. Ah, okay, sou okay. Eu que dou a palavra, Sra. Ministro.
Eu acho que estou adiantada a hora. Desorientei-me.
Não duvido.
Indisciplinei.
Sra. Deputada Vânia Dias da Costa, tem a palavra.
Da Silva, mas também está, também pode ser, não tem mal hoje. O Sr. Presidente também está para alguém trocar-nos os nomes. Bom, muito rapidamente, Sr. Presidente, só para um esclarecimento. Há pouco, agradecer, antes de mais, a resposta da Sra. Secretária de Estado quanto ao Simplex Mais, mas dizer que a Sra. Secretária de Estado nos disse aqui que as medidas do Simplex Mais estavam em prazo e não estão. A medida tem uma criança, a medida cartão do cidadão na hora para cidadão com assistência económica, o meu processo judicial eletrónico, a certidão judicial online, o Nascer Mais Cidadão, a cooperativa na hora, são todas medidas do Simplex Mais previstas para o segundo e terceiro trimestres de 2016, portanto um horizonte que vai de junho a dezembro de 2016, vamos em fevereiro, em 15 de fevereiro de 2017, e estas medidas não estão concluídas e não estão implementadas. E, portanto, os prazos, se existem prazos, têm que ser respeitados e não se pode dizer que, havendo prazos e havendo e não estando cumpridos, que elas estão em prazo. E, portanto, era para repor, para fazer este esclarecimento e dizer que, às vezes, mais vale não pormos prazos se depois não os podemos cumprir, mas o que não podemos nós dizer agora é que está em prazo, porque realmente não está, e era só para deixar esta nota. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Temos concluída da parte das questões a levantar as nossas rondas e dava então agora a palavra à Sra. Ministra da Justiça para definitivamente esclarecer.
Sr. Presidente, eu agradeço por ter-me dado a palavra. Peço mais uma vez desculpa pelo ato de indisciplina que cometi há bocadinho e vou responder às questões que me foram colocadas. Senhora Doutora Vânia Dias da Silva, de facto a Madeira está muito bem representada. Pelo menos neste. Sara Madura da Costa, perdão. Pelo menos no que respeita aqui à primeira comissão, porque a senhora deputada não há nenhuma presença minha aqui que não traga bastantes questões específicas sobre aquilo, sobre a sua região e sobre as necessidades da justiça na sua região. Eu, quanto às questões que me levantou, primeiro, TAF de Funchal. O TAF de Funchal, como sabe, não é uma matéria, juízes do TAF de Funchal não é uma matéria que dependa do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, de facto, tem obrigações relativamente ao sistema, ou seja, a fornecer os meios ao sistema, mas relativamente à gestão dos magistrados, não é. Ora bem, eu posso admitir, mas obviamente não tenho, isto é uma questão inteiramente do Conselho Superior dos TAFs, que a circunstância de serem agora, de ter sido encurtado este curso e de serem agora, ser agora um grupo de magistrados judiciais da formação do SES, que possa vir a colmatar algumas lacunas que os TAFs sintam. Não sei se preencherão ou não esta necessidade que existe relativamente ao TAF do Funchal. Quanto a Santa Cruz...
E vão mudar de instalações.
Sim, senhora. O Tribunal do Funchal diz-me aqui, o senhor Secretário de Estado, que o TAF vai mudar de instalações até março, vão ficar melhor. Pronto. Quanto ao Tribunal de Santa Cruz, nós estamos, vamos retirar, tão acordo com o MAI, no sentido de retirar de lá a PSP, que irá para as casas de função dos magistrados, de forma a permitir uma melhor instalação, digamos, do Tribunal. A questão do arquivo está ainda a ser tratada pelo ISFES, não temos uma resposta definitiva, mas há várias perspectivas de solução. Finalmente, Sra. Deputada, eu de facto tive com muito gosto na inauguração dos trabalhos, da finalização dos trabalhos do Tribunal do Funchal, que foram iniciados antes do meu mandato, como está de bom de ver, se foram obras profundas. Espero deixar no final deste mandato obras que outros titulares irão seguramente inaugurar, como acontece normalmente na história das sucessões governativas. A Sra. Secretária de Estado, não sei se quer dizer alguma coisa quanto à questão suscitada pela Sra. Deputada Vânia, eu peço desculpa, mas o adiantado da hora, Vânia Dias da Silva, se o Sr. Presidente permitir.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Secretária de Estado, faça o favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Deixe-me dizer as coisas deste modo. Aquilo que está no programa e, portanto, tem indicação é a taxa de execução da medida. E, de facto, a primeira que referiu, provavelmente por lapso, ela está cumprida, portanto, que é a do nascer cidadão com cartão de cidadão. E, portanto, neste momento estamos na fase de expansão da própria medida pelos 50 tribunais, hospitais. Já estou... Mas só temos falado de tribunais nos hospitais. E as restantes a que referiu, que era cooperativa na hora, etc, etc, são medidas que tiveram um acompanhamento mais profundo, porque são medidas transversais. Todas as medidas que a senhora deputada refere são medidas que, de algum modo, são sempre ligadas a outras entidades que não o Ministério da Justiça. O que nos obriga também a fazer, por vezes, aqui ajustamentos das metas. Aquilo que está acordado também com a senhora Secretária de Estado da Modernização Administrativa, e isso foi geral para todos os pontos simplex no programa, é que até ao mês de maio todos aqueles que estão mais atrasados vão ter que, digamos, trabalhar um pouco mais para que as medidas sejam cumpridas. Do lado da Justiça, nós temos as componentes feitas e estamos, portanto, à espera dos colegas e solidariamente trabalharemos em conjunto. Basicamente é isto. As nossas estão em tempo e estão naquilo que deveria estar a ser feito. Portanto, e gostaria de deixar esse ponto assente, sendo que estamos solidários, estamos todos juntos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito bom dia. Bom apetite, Sras. e Srs. Deputados.
Muito obrigado.